Vamos lá? Bom dia a todos, senhoras e senhores conselheiros. Cumprimentar aí o Cris e a Marta, que nos dão apoio. Hoje não temos plateia aqui, né? Então, e vamos tentar fazer uma reunião mais abreviada, né? Comunicações da presidência, só preciso justificar aí a ausência do Procurador-Geral, que se encontra hoje no Rio de Janeiro, reunião do Colégio Nacional de Procuradores Gerais dos Estados e do Distrito Federal, e tem alguns assuntos lá que ele próprio propôs, né? A discussão foi proposta por ele mesmo, então ele vai, ele está participando da reunião, inclusive para tratar desses temas de interesse da advocacia pública que foram por ele propostos. Um deles são as medidas de racionalização da atividade consultiva, está levando a experiência de São Paulo, tudo que a área da consultoria tem feito nos últimos tempos aí, as últimas sugestões propostas da Cristina, que tem dado aí uma nova roupagem na racionalização da atividade consultiva. E o outro tema que ele vai abordar é o assessoramento técnico-legislativo no âmbito das PGEs. Também é algo que precisamos conhecer como funciona nos outros estados e levar a nossa experiência. Bom, queria repetir aqui algo que eu já disse ontem à noite aqui na nossa confraternização de final de ano dos funcionários aqui do prédio. Estava surgindo aí... Ah, inclusive a Ana Cândida me ligou ontem pela PESP perguntando, porque ela recebeu lá consulta de associados sobre o 13º. Então, procurei saber isso na Secretaria da Fazenda e me garantiram que o 13º será depositado no dia 18 de dezembro, que é a próxima sexta-feira. Então, isso também está resolvido já. E... O que tem, Sérgio? Ah, tá. E eu queria lembrar, só para a gente não se esquecer, para vocês não se esquecerem de me transmitir o nome do conselheiro que vai... Sim?
Grupo de monitoramento,
é. Comitê de Monitoramento Litigar Menos e Melhor. Então, o conselheiro Danilo... Fernando, você anota aí? Vai, então, representar o conselho no comitê. Era isso apenas e... Relato da secretaria.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores conselheiros. Bom dia, Cris. A secretaria justifica a ausência do conselheiro Salvador, que não está presente na sessão de hoje por acúmulo em sua banca de serviço.
Ok. E os demais já haviam dito antes que estariam em férias, né? O doutor Ricardo, a doutora Bernadette e o doutor Cláudio. Outro item, momento do procurador, não temos nenhuma inscrição. E o momento virtual, nós temos sim manifestações de colegas aí que a Marta também lerá.
Momento virtual, doutor André Braverman. O assunto é advocacia pro bono. Senhor presidente e demais conselheiros, bom dia. Recebi do presidente nacional da OAB, Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho, ofício circular noticiando o seguinte. Colega André Braverman, o novo Código de Ética e Disciplina do Advogado, revolucionando o exercício da advocacia no país, autoriza e incentiva o pro bono como uma prática democrática e solidária. O provimento número 166/2015, publicado no último dia 4 de dezembro, regulamenta o Instituto. É a nova era da advocacia brasileira. Com esse espírito, a OAB Nacional lança a Semana Nacional da Advocacia Pro Bono, perseguindo o objetivo de estimular cada escritório de advocacia do Brasil, nos dias 7 a 11 de dezembro, a abrir suas portas e seu coração a pessoas que necessitam de orientação jurídica e não possuem recursos para custeá-la. Como diz o hino de uma geração, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Nesse sentido, a OAB tem a satisfação de convidar Vossa Senhoria a contribuir para a causa e promover, exercendo o altruísmo das pessoas de bem, o atendimento gratuito dos cidadãos hipossuficientes que o procurarem para a defesa de direitos. Entidades e voluntários ao redor do país atuam em proteção dos necessitados e daqueles que não têm condições de se sustentarem de forma autônoma. Agora, é a vez da advocacia, como função indispensável à administração da justiça, exercer o papel que lhe é atribuído por força constitucional, prestando serviço público e função social nos termos do artigo 2º do Estatuto da OAB e da Advocacia. A proposta que lhe é feita, nessa ocasião, é uma semana de mutirão pro bono, um plantão de cidadania, direitos humanos e responsabilidade social dos advogados em prol de milhares de pessoas que precisam de seus serviços. Cidadãos em situação de calamidade pública com falta de orientação jurídica. São pessoas sem luz, sem água, que perderam suas casas, seus bens, sua liberdade. Certo de contar com a especial contribuição de Vossa Senhoria, colho o ensejo para renovar os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Marcos Vinícius Furtado Coelho, presidente nacional da OAB. Retransmito o convite para o Conselho da PGE com a finalidade de refletir sobre a possibilidade de liberar a advocacia pro bono aos procuradores do Estado de São Paulo. Com essa medida, todos ganhamos. A PGE São Paulo, que se mostrará solidária com a OAB Nacional em sua campanha de estímulo ao altruísmo do advogado. A OAB, que ganhará 1.000 novos voluntários, ganhará também a própria imagem do Estado de São Paulo, que se mostrará ainda mais solidária com as injustiças sociais. E, finalmente, ganha a sociedade em geral com serviços pro bono prestados. Por último, importante ressaltar que a atividade pro bono agora está regulada em âmbito nacional pelo provimento 166/2015 do Conselho Federal da OAB. De igual forma, pode a PGE São Paulo criar novas condições para o exercício dessa advocacia altruísta de forma semelhante como hoje faz no exercício concomitante da atividade de procurador da PGE São Paulo com a atividade profissional do magistério. Saudações, André Braverman.
Ok, obrigado, Marta. Só esse, né? Manifestação dos conselheiros, começamos pelo Dr. Danilo. É isso?
Isso. Bom dia a todos. Agradecer em primeiro lugar ao Dr. André Braverman pela manifestação no momento virtual. O Dr. André tem participado bastante desse mecanismo, desse espaço que nós temos aqui no Conselho. Eu acho que é uma discussão importante de ser travada, independentemente da posição pessoal de cada um. Eu já tive diversas posições sobre esse assunto. É um tema que voltou a ser debatido de uma maneira bastante intensa na carreira nos últimos 2 anos, eu acho, de uma maneira mais forte, e isso tem crescido. Eu acho que talvez até para ano que vem a gente pensar em uma sessão, talvez temática sobre isso, ou uma audiência pública sobre esse assunto. As próprias entidades de classe também podem fomentar essa discussão, através de assembleias, e, enfim, eu acho que é um assunto que está aí na pauta da carreira recentemente. Eu queria iniciar minha manifestação fazendo uma cobrança aqui. O Dr. Ricardo, na última sessão, ele fez um questionamento sobre qual seria o planejamento da PGE para 2016. Os planos, as metas, os investimentos previstos. Eu acho que no final ali da nossa discussão acabou passando em branco esse tema. Eu queria reavivar ele, porque estamos no final do ano e é sempre importante a gente começar um novo exercício ali já planejando como vai ser a nossa atuação. Um outro ponto que eu vou abordar é o levantamento divulgado pelo Sindiproesp nessa semana, através de dados recebidos pelo SIC, se não me engano, em relação à taxa de ocupação, vamos dizer assim, dos estagiários aqui na PGE. Eu não imaginava que fosse tão baixa essa taxa. Temos aproximadamente metade das vagas disponíveis. São 576 vagas de estagiário em aberto. E num quadro de tão absurdo acúmulo de trabalho que nós estamos, eu acho que nós não podemos nos dar o luxo de não preencher essas vagas. É uma notícia alvissareira, o Dr. Fernando está trazendo hoje extra pauta alguns concursos aí de estagiário, Mas eu acho que a gente tem que, aqui no Conselho, pensar as razões de tamanha falta de ocupação. Se é só uma questão orçamentária, se é também um desinteresse por estagiar na Procuradoria, não pela Procuradoria em si, mas às vezes a forma como nós repassamos o trabalho para os estagiários, a forma como nós exigimos o trabalho deles também. Eu sei, assim, de observar que na capital o desinteresse pelas vagas é maior do que no interior, talvez por ter uma competição maior, são mais faculdades, são mais oportunidades aí de trabalho para os estudantes, mas eu acho que o que cabe à instituição é promover a nomeação ou credenciamento, né, do maior número possível de estagiários, ainda mais nesse cenário que eu confesso que achei assustador, não imaginava que seriam tantas vagas assim. O estagiário ele tem um trabalho de apoio, principalmente para quem está no contencioso, fundamental, indispensável. Eu vou perder minhas estagiárias agora nos próximos dias, e eu sei o quanto isso reflete no meu trabalho diário, de uma maneira bastante prejudicial. Um outro ponto que eu gostaria de tratar, mais uma vez, são as perspectivas sobre o concurso de ingresso, doutor Zé Renato. Se há uma perspectiva de autorização esse ano, eu sei que está na mesa do governador, mas a autorização do concurso em si não implica em gastos, o desenrolar do concurso não implica em gastos que não sejam abatidos pela taxa de inscrição. A nomeação já ficou para final de 2016, começo de 2017. Eu queria entender os motivos pelos quais ainda não temos uma notícia mais precisa sobre essa questão. E um último tema, eu gostaria de... tive essa semana conversando um pouco com a doutora Lia sobre a semana de conciliação. Eu gostaria de saber se houve um aumento nas adesões. Hoje, pela manhã, eu estava vindo aqui para São Paulo, na Jovem Pan, no Jornal da Manhã. Eu vi um anúncio, achei muito bacana o anúncio. Do governo do estado, o anúncio, remetendo ao site, remetendo ao PPD 2015, né? Acho que é isso. Eu achei muito interessante, porque é um jornal de grande divulgação. Essa publicidade é fundamental. Eu, depois da conversa que nós tivemos na semana passada, a doutora Lia comentou comigo na segunda, eu acho, né, que a procura aqui em São Paulo, ou terça, estava muito alta, né, tinha aumentado, provavelmente em razão do PPD, né, que envolve o IPVA, que talvez seja o tributo ali com o maior número individual de contribuintes. Né. E eu resolvi, em loco, comparecer na minha DRT para conversar com o pessoal, ver como estava. Eu fui na terça-feira, se eu não me engano, no período da manhã, e eu achei que eu ia ver aquilo lotado.
Não?
Não.
Que coisa!
Eu vi, tinha 3 contribuintes sendo atendidos. O saguão é grande, ele é um prédio novo, muito bonito, por sinal. E eu conversei com os funcionários, falando, olha, como está o atendimento? Olha, aumentou em relação à semana passada por causa do PPD. Né? Só que assim, eu falei, tem alguma sugestão, alguma crítica que a gente possa melhorar nas próximas vezes? Falta de divulgação, aquilo que nós já conversamos na semana passada, falta de antecedência, falta de orientação aos contribuintes. Muitos, principalmente no interior, são pessoas muito simples, que não têm às vezes acesso à internet, ou quando têm, não conseguem ali se desenvolver bem ali, e acabam comparecendo mais para tirar essas dúvidas, às vezes até de informática a dúvida, do que propriamente do pagamento em si, né? Então, acho que assim, também para os próximos anos, aí uma sugestão, além da antecedência, além da divulgação, que eu achei ótima essa divulgação na Jovem Pan, fundamental, com certeza vai aumentar a procura, e foi estendido o prazo, né? Por mais 5 dias. Pensar também nesse contribuinte, que ele é em grande número, né? Um contribuinte mais simples, que não tá acostumado com isso, com tecnologia, com... São várias siglas, são vários... O sistema não é simples de ser manejado, né?
Você falando com antecedência, você prepara uma cartinha.
prepara uma cartilha, põe no site. Uma outra sugestão que fizeram, assim, no site da procuradoria.
Dúvidas frequentes, perguntas e
respostas. Um FAQ lá, né? Perguntas.
O problema é que eles não entram no site.
É.
Tudo bem.
E o nosso site ter um destaque maior isso no nosso site. Não sei, abrir um pop-up, abrir uma tela nova, um aviso. Tudo é questão de divulgação e preparação. Eu acho que acaba incentivando mais os contribuintes a aderirem quando eles começam a perceber que não é tão difícil assim, que é mais simples. Bom, por hoje é só.
Obrigado, doutor Danilo. Deixa eu só já falar um pouquinho sobre o concurso de ingresso. O discurso é o mesmo. Isso está na mesa do governador, literalmente, aguardando uma oportunidade, um momento em que ele queira assinar o despacho de autorização. Não tem como a gente ter uma perspectiva, notícias precisas, não tem como ligar lá para a dona Lu e perguntar, olha, quando é que o seu marido vai assinar? Infelizmente, não tem, independe da gente. Se o procurador-geral tiver outras informações, se o procurador já fizer isso, né, instar o governador, perguntar e obtiver uma resposta, certamente vai compartilhar com o conselho isso. Mas até onde nós estamos informados, está aguardando o momento em que ele vai assinar. Ele não tem assinado nenhum e não assinou o nosso até agora. Não obstante, ele tenha dito para todos vocês, para todos nós, que ele vai assinar, que ele vai autorizar a realização do concurso, né? Então nós estamos aguardando aí, deve acontecer nos próximos dias. Não sei se vai acontecer isso hoje, se vai acontecer semana que vem, se vai acontecer antes do Natal, se vai acontecer só em janeiro.
O questionamento,
eu quero muito que seja amanhã.
O questionamento é feito aqui com frequência, porque assim, até o final de outubro, mais ou menos, nós trabalhávamos com, entre aspas, um cronograma ali, dito pelo doutor Elivaldo, de perspectiva de autorização e lançamento de edital, e enfim, chegamos até a pensar em discussão sobre banco examinador, e de repente isso freou, e agora não temos mais essas perspectivas. O questionamento em relação a perspectivas é em relação ao que já foi passado, só isso.
Então, mas é que assim, as perspectivas se mantêm as mesmas. Agora, cronograma, você não tem como estabelecer cronograma, porque tem um agente externo na história, que é só o agente externo que vai autorizar a realização do concurso. Sem ele assinar o negócio, a coisa não tem como fluir, evoluir. Então, a gente está guardando isso. E aí a gente vai deflagrar todos os passos que já estão imaginados, previstos, planejados. Mas eu também estou torcendo, todo dia eu abro o Diário Oficial logo cedo para ver se eu vejo lá o despacho. Tomara que eu saiba antes, mas se eu souber antes também informarei a todos. Mas essas coisas são muito rápidas, assim, a gente nem sempre fica sabendo antes. Bom, a questão de estagiários é que esse é um dado que foi divulgado agora. Sim. Né? Ou melhor, é uma informação que foi colhida agora. Se ela tivesse sido colhida há 3 meses atrás, talvez o cenário não fosse tão ruim. Se fosse colhida há 8 meses atrás, o cenário seria muito melhor. Porque ao longo do ano isso vai diminuindo.
Se ela for colhida no mês que vem, o cenário vai ser destruidor, porque vários se formam agora no final do ano.
Isso, exatamente. Se for colhida no final do ano, será muito pior. Isso aqui vai bater em 60%, 70% em algum momento. Janeiro, possivelmente, também. Agora, nesse exercício se deve basicamente à questão orçamentária. A questão, ou melhor, a questão de insuficiência orçamentária e financeira. É problema de dinheiro mesmo. O nosso quadro de estagiário é grande. Quanto que é, Marta? Você sabe qual é o... Quase 1.100? Eu achei até que fosse um pouco maior que isso, viu? O quadro mesmo. Mas tudo bem, de qualquer forma é mais de 1.000. E a gente tem 500 e poucos trabalhando.
São 628 vagas ocupadas,
tá.
E 576 em aberto.
Total 1.200, mais ou menos, é isso?
Por aí.
Sim, mais ou menos isso. É um quadro grande. A gente tem quase um procurador, um estagiário para cada procurador.
1.204.
Então,
daria um para um, praticamente, se todos os cargos de procurador tivessem providos.
Se considerar que a consultoria não tem, né? Uma vez esse cálculo foi feito, é isso mesmo. O Fernando está lembrando aqui, Não, é, foi feito esse quadro de mil e alguma coisa, imaginando um estagiário e meio para cada procurador. A ideia foi essa, excluindo a consultoria. É, é, exatamente. A parte de cima. E a questão do planejamento, eu vou sugerir. Claro, a gente tá trabalhando com isso, mas eu vou sugerir que isso fique para uma reunião em que o Dr. Olival esteja. Na próxima reunião, dia 18, ele pretende fazer um balanço desse ano, já pediu inclusive para os subs das áreas que fizessem isso também, trouxessem dados, informações a respeito do que foi realizado nesse ano de 2015, e acho que é um bom momento, inclusive, para ele poder trazer as perspectivas, o planejamento, as ideias para 2016. Doutora Patrícia. Bom dia.
Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente.
Claro.
Eu gostaria de retomar essa questão do estágio. Inclusive, porque eu estou vendo a pilha na frente do doutor
Fernando,
e segundo a minha análise da nossa nova lei orgânica, descabe a competência do Conselho para analisar, homologar concursos, porque nós temos agora a Central de Estágios. O nosso centro de estágios, que não sei se já foi implementado ou não, tem por competência propor ao procurador de Estado chefe de gabinete, não, ele é coordenado, propor ao procurador-geral as áreas de formação profissional admissíveis para estágio. E esse é um aspecto bastante importante, porque agora, pela nossa nova lei, o estágio deixa de ser exclusivamente da área de direito. E nós podemos ter outras áreas de formação para as nossas atividades meio e para as nossas atividades fim. O número de estagiários de cada área serem admitidos, as normas gerais específicas, selecionar os candidatos, inclusive por meio de entidades conveniadas, credenciar e descredenciar os estagiários. Então, a Marta agora está, nossa secretaria do Conselho, está aliviada dessa função de autuar, enfim, acompanhar, ver férias, de estágio. E eu estou falando isso porque, anteontem, a Assembleia Legislativa aprovou o novo regime de estágio do Ministério Público do Estado de São Paulo, prevendo expressamente 3 programas, um de ensino médio, um de estágio em graduação e um de estágio de pós-graduação. Já não é mais restrito ao âmbito do direito, pode abranger todas as áreas, tarará. Em setembro último, eles têm um sistema que eu acho que para nós pode ser útil e que nós podemos regulamentar. Nós não precisamos agora, com essa lei orgânica, a meu ver, nós não precisamos de decreto para regulamentar isso. Eu tenho para mim que a resolução do Procurador-Geral pode regulamentar toda a nossa disciplina de estágio. É lógico que compete ao gabinete escolher a forma, né, se quer ou não quer envolver o governador nesse âmbito. E talvez nós tivéssemos uma celeridade muito maior se o nosso concurso fosse unitário, em vez de ser por unidade. Como o Ministério Público faz? Ele abriu agora em setembro uma seleção para 1.256 vagas de estágio. Nós estamos aqui discutindo 600, enfim. Eles estão com vagas abertas. Eu nem fui atrás de saber quantas vagas no total eles têm. Mas para todas as cidades, para a capital, para a Grande São Paulo, para Franca, para Bauru, enfim. Dessa forma, o timing todo de seleção, ele se agiliza. O resultado é colocado no site, o gabarito, as provas anteriores, apostilas anteriores, tudo isso tem no site do Ministério Público. Eu acho que é algo para nós pensarmos, porque nós temos mesmo, conforme a unidade acaba tendo um atraso, podemos ter o nosso banco geral ali de examinadores, ou que vai se modificando, mas nós já temos uma outra forma de credenciar, nós não temos ciência de que esse centro de estágios esteja em funcionamento, Mas acho que é algo para se pensar com urgência a regulamentação do artigo 58 da nossa lei orgânica. O segundo ponto tem a ver, eu vou fazer primeiro uma pergunta ao doutor Fernando para saber se eu desenvolvo ou não o tema. A Procuradoria-Geral do Estado está envolvida na reintegração de posse da Vila Soma em Sumaré? É uma ordem de reintegração de posse para acontecer agora a partir do dia 14, que envolve cerca de 10 mil pessoas.
Não é a área particular?
A área particular, mas a repercussão sempre sobra para o Estado, porque houve ordem sob pena de crime de desobediência à Polícia Militar para que dê efeito a essa reintegração.
Essas ordens de reintegração de posse, em algumas delas, a Procuradoria às vezes é convidada a participar de uma reunião, de uma discussão, a colaborar. Mas sendo a área particular, não havendo um interesse direto ali, na lide, pelo menos, não há uma participação formal da Procuradoria.
Sumaré. Sumaré. Até por conta do histórico de Pinheirinho, do que aconteceu em Pinheirinho, e que o caso foi levado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, eu acho que a nós, como assessores jurídicos, né, responsáveis pela defesa do Estado, não podemos ficar fora desse tipo de casos com essa repercussão. Não é uma reintegração de posse de uma área que envolve 50 famílias. Né, são cerca de 2.500 famílias numa área estabelecida, com comércio, com igrejas, enfim, é uma área bem consolidada. A meu ver, o que acontece? Né, se reintegra sim a área particular, muito bem, direito de propriedade do particular, a área ficou ociosa por muitos anos. Há notícia, eu não consegui confirmar,
porque,
de que
Patrícia,
o Estado é credor,
se você
tributário.
Me permite, há aquele grupo criado pelo tribunal justamente para cumprir
então,
essas ordens. Né? E
a pergunta nós fazemos parte
fazemos,
desse grupo?
Fazemos parte.
Então, é porque isso está sendo conduzido por esse grupo. Sim. Você estaria sabendo?
A PGE participa desse grupo.
A PGE estaria
sabendo
disso?
Se houver alguma questão que mereça chegar ao conhecimento do gabinete, diferente, extraordinária, a questão é trazida. Essa questão de Santo André, eu diretamente não me recordo agora.
Sumaré.
De Sumaré.
Sumaré.
Não me recordo se recentemente não chegou. Talvez tenha chegado há algum tempo, alguma informação, que eu agora de cabeça não tenho esse registro. Recentemente, a mim não chegou nada, mas pode ser, normalmente esses assuntos na subprocuradoria ficam concentrados com o Dr. Fábio. Pode ser que tenha havido diretamente a ele algum questionamento, mas a mim diretamente não.
A minha colocação, ela se faz exclusivamente pelo aspecto de que não é algo trivial. O Estado teve essa questão das escolas recentemente, teve uma repercussão grande em alguma medida, né, a modelagem jurídica da questão das escolas pode ter contribuído para essa... não tive acesso, não consegui localizar no DocFlow a questão das escolas, né, o parecer jurídico que foi proferido e aprovado com relação a essa questão da reorganização das escolas, porque, inclusive, a legislação infraconstitucional e a própria Constituição determinam a gestão participativa. Né? Então, é algo que suponho eu que a orientação jurídica tenha recomendado isso. Neste caso aqui, até onde eu sei, a Procuradoria não foi envolvida. Há notícia de que o Estado é credor de uma soma expressiva de tributos. Existe interesse de credores, créditos trabalhistas envolvidos, que, portanto, preferem. E uma asta pública ali, tudo isso pelo site do TJ que eu localizei, porque me assombra a forma como o Estado lida com algo que envolve um número de pessoas que poderia ser de uma cidade. Né? Acho que não é algo para se assistir e esperar ver o que acontece. É algo para se tomar posição e orientar adequadamente para que o Estado não seja instrumento de interesses particulares. Para que a força pública não vá lá atuar sem a adequada assessoria jurídica que o governo tem, que vá repercutir de forma... É possível que haja um resultado desfavorável ali, né? Que possa impactar vidas de pessoas. E depois falar, nossa, não sabia, né? Puxa, foi para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Nossa, a situação dessas pessoas. Então, assim, isso está sendo anunciado. E eu não tenho conhecimento de que a Procuradoria esteja fazendo parte de algo dessa envergadura. Era o que eu tinha para hoje. Então, fica aqui como uma sugestão para o aprimoramento da atuação, que é essa nossa missão, né?
Claro.
Aprimoramento da atuação da PGE, que tome uma postura efetiva, neste caso, em casos dessa espécie, que trazem uma repercussão, em casos que depois o Estado, como devedor da prestação positiva de direito, de assegurar direito à moradia digna, adequada, vai ter que depois pagar auxílio moradia para essas famílias que foram desalojadas numa circunstância problemática. Sobra para o Estado depois. Sobram as indenizações para o Estado depois, excessos eventuais da Polícia Militar, algo que não foi ali pensado, quando há, está em paralelo, em curso, negociação para um encaminhamento mais humano para essas famílias. Né? Tudo isso está acontecendo, essa ordem de reintegração corre em paralelo a uma designação de asta pública, e em paralelo existia uma negociação entre União, Estado e município para uma solução habitacional para essas famílias. Né? Aí vem o judiciário, atropela, dá ordem à Polícia Militar para que haja, independente de qualquer outra questão anterior, pena de crime de desobediência. Daí a parte vai lá, o comandante teve que entrar com habeas corpus, ela pessoalmente teve que entrar com habeas corpus. Então, assim, a questão não é simples. E acho que não é mais caso do Estado ficar assistindo acontecer. É isso aí.
Obrigado, Patrícia. Estou ali.
Bom dia a todos. Estou aqui tentando ver o número que o Danilo me pediu, mas as meninas acabaram de me passar. Bom dia, Marta, Cris. Vamos falar um pouquinho do Concilia mais uma vez. Eu até chamei a Cláudia na segunda-feira para olhar lá, e eu sinto, porque nós estávamos lotados mesmo, atendemos por dia mais de 1.000 pessoas, e eu sinto que Sorocaba não tenha tido essa repercussão, porque isso, além de dinheiro, é limpeza de banca. E o IPVA está, assim, mais importante, às vezes, do que a arrecadação, são os números. Hoje nós temos aproximadamente 20 mil adesões no PPD, os bancos ainda não aderiram, prometem, até o final da semana nós estamos fazendo o levantamento dos grandes bancos, porque são tantas execuções que eles não conseguem fazer pelo sistema. O número de adesões, 20 mil, somando mais ou menos 63 milhões, você vê que bem pequeno, perto do PEP. O PEP nós já temos, eu digo adesões, gente, adesões não quer dizer que eles pagaram, tá? Mas é que a primeira parcela é dia 21. O PEP, 2 bi e 850, agora não sei se é milhões, ela botou aqui adesões. Bom, mas enfim, tem 2 bi de adesões. Danilo, queria falar o seguinte, a diferença do Concilia para um programa normal é justamente a possibilidade do contribuinte que não tem condições de acessar a internet fazer o parcelamento ali. Por isso que nós estamos atendendo, porque é a primeira vez que nós estamos fazendo e entregando a guia para eles. As pessoas realmente não sabem lidar com a internet, então por isso o atendimento, ele senta e ele sai dali, nós simulamos, perguntamos, fazemos mais de uma simulação e ele sai com a gare de pagamento, volta e já liquida. Temos abaixo baixo o protesto ali, os guichês do protesto, tal. Então é direcionado justamente para essas pessoas. O PPD. O PEP, você vê que o volume foi baixíssimo e nós temos expectativa de 2 bi. Pessoa jurídica não precisa disso. Isso é um atendimento mais ou menos para a pessoa física.
Posso
Posso Fala. Fazer uma observação?
Lógico.
Rápida. Você mencionou, assim, nominalmente Sorocaba, né? É Sorocaba porque eu fui pessoalmente lá.
Ah, sim.
Mas sim. Isso não ocorreu só em Sorocaba, né? Unidades da PR1 também, outras unidades do interior também, houve uma procura muito baixa. Eu acho que, assim, em São Paulo, o sucesso, pelo que eu vi, foi maior do que no interior. E eu trago isso para reflexão dos motivos, para tentar que na próxima, no interior, o sucesso também seja maior.
Com certeza. Eu realmente não sei o que aconteceu, talvez falta de divulgação dos delegados ali, porque ficou a cargo do governo, da Secretaria do Governo, fazer tanto que se ouviu. E eu sinto.
São Paulo é concentrado só no prédio?
Só. Só.
Nas DRTs não tem. Nas DRTs da capital.
Não, só no prédio sede.
E no prédio sede
nosso? Poupa Tempo também, né? Poupa Tempo também atende.
Poupa Tempo?
Sim.
Demais também atende.
Sim.
E no nosso prédio é só tributo estadual ou também está podendo fazer em relação aos tributos municipais?
Não, a prefeitura não quis.
Que o município está no Concilia também, né?
Não.
Não está?
Não. No Concilia, não. Ele estava no programa do CNJ, que eu lembro que eu expliquei. Que
Porque na divulgação do site do tribunal está município de São Paulo, sim, governo do estado de São Paulo.
Mas se ele, não nos prédios. Se ele está fazendo, parece que alguma coisa...
Na sede deles.
Na sede deles, tá. Independentemente, não sem...
Não nos nossos postos,
Ele tem os procuradores deles estão fazendo, mas todos lá na sede da prefeitura.
Pode ser que seja concomitante, mas são programas diferentes.
Sim, né? Sim, sim.
Separados. Não diferentes, mas separados.
Bom, acho que são essas as considerações. Mas, Cláudia? Tá bom. Obrigado.
Obrigado, diretor Sérgio.
Bom dia, sem manifestações.
Obrigado, Fernando.
Bom dia a todos. E até logo, então, vou passar a palavra. Mas, não, na verdade, só... Bom, agradecer aqui ao Danilo, então, ao conselho, na verdade, né, pela indicação do Danilo, e tenho certeza que no comitê aí de monitoramento do programa Litigar Menos Melhor vai contribuir muito para as discussões, para a análise das propostas. Sobre, só, embora eu já tenha respondido, Patrícia, até pedi informação aqui para o Fábio, né? Só, então, reiterando aqui, a PGE participa, na verdade, dessas discussões envolvendo as reintegrações de posse de maior relevo, porque integra o GAORP, esse grupo especial de cumprimento às ordens de reintegração de posse que o Tribunal de Justiça criou. A doutora Camila, chefe da PPI, é a nossa representante nesse grupo. Sempre que há uma questão mais relevante, ela traz ao conhecimento do gabinete, ou a mim, ou alguém da assessoria. Esse caso de Sumaré está sendo acompanhado, como não poderia deixar de ser, pelo GAORP, doutora Camila, e justamente o Estado, através de todos os seus órgãos, inclusive da Procuradoria, tem atuado firmemente aí para que o cumprimento da ordem se dê da maneira mais pacífica possível. Aliás, a pessoa, a informação que nós temos, quem está mais irritado aí nessa história toda e quer que essa ordem seja cumprida imediatamente é justamente o juiz, né? Então, e a PGE tem... Então, a PGE tem agido realmente aí com bastante serenidade, buscando... conciliar, porque o juiz quer que o Estado cumpra isso imediatamente. Ele deu a ordem, né?
De uma forma até estranha.
Então, mas a PGE, então, tem atuado, junto com os demais órgãos do Estado, no sentido de encaminhar isso para que o cumprimento da ordem se dê de uma maneira pacífica. São essas informações que eu tenho aqui no momento. Se tiver alguma coisa mais específica, aí você...
Eu li essas decisões... Eu li o acordo,
pode até me perguntar
diretamente. Eu vi as decisões desse juiz, assim. A forma como ele compele a polícia militar a agir num caso de um tamanho como esse, vamos dizer que é pouco cautelosa. Vamos dizer assim, pouco cautelosa. Me perguntei, inclusive, se não seria caso de se ingressar nesses autos para que, bem, não é bem assim. Não é assim que se faz, que se muda uma cidade de lugar. Porque a cidade não tem condição de absorver essas pessoas ali de outra forma.
É, isso certamente
E eu não tenho notícia de que eventuais créditos tributários, como é que está... Sabe, medir a dimensão dos créditos trabalhistas com o valor do que vale o terreno, para ver de que forma se poderia acomodar essas pessoas sem precisar tirar todo mundo para depois ter que pôr de volta, que uma área descoberta, a gente sabe o que acontece, mas, né? Lá em 15 dias ela é reocupada.
Não, certamente isso está... está sendo discutido. A PGE participa, né? Agora essas ponderações, muito provavelmente, se a PGE não fez, tenho certeza que a Defensoria Pública deve ter feito. Está atuando lá também. Então, o importante, a PGE tem atuado e procurado, embora a área seja particular, mas tem procurado orientar a todos aí, caminhe no sentido de cumprir a ordem. Por um lado, de fato, a ordem precisa ser cumprida, mas cumprir de uma maneira tranquila, pacífica, tomando as medidas preparatórias aí necessárias para que o cumprimento se dê tranquilamente. Por hoje é só.
Obrigado. Doutora Cristina, alguma manifestação?
Só bom dia a todos. Bom dia. Nenhuma manifestação hoje.
Tudo bem. Doutora Maria Ângela, bom dia.
Igualmente, cumprimentar a todos pela linda sexta-feira.
Doutora Cláudia.
Bom, primeiro também quero cumprimentar a todos. Quero desejar a todos Feliz Natal e Feliz Ano Novo, porque essa é a minha última sessão e eu saio de férias. Depende das discussões. E quero dar meus parabéns para a Lia. Pelo menos esse programa em São Paulo está sendo bárbaro. A estrutura que foi montada na Secretaria da Fazenda é bárbara. Esse negócio dos protestos eu achei fantástico colocar lá. Quer dizer, o contribuinte vai lá, ele já vê o protesto, ele já sabe se ele foi protestado ou não. Ele tem uma máquina que ele consegue avaliar se ele foi protestado e lá mesmo ele resolve esse problema. Eu achei, gostei bastante. Na hora.
Já dá baixa.
Já dá baixa do protesto, porque o Instituto montou uma estrutura ali. Então, ele na máquina, ele consegue tirar a gare de custas do protesto, paga e já baixa.
Já acaba tudo lá.
Ele sai com a situação resolvida.
Quer dizer, ele não tem que sair correndo atrás, mesmo aquele que é mais leigo, ele não tem que sair correndo atrás aqui, vai no cartão, vai.
Nós já pedimos, mas é que como depende do Instituto e eles contrataram pessoas para fazer isso, nós precisamos...
Fui lá, me apresentei para a juíza, tinha uma... Tinha uma juíza lá à disposição de qualquer situação que acontecesse lá. Conheci a juíza, muito bacana. Lógico que eu acho que, como pela primeira vez, um programa sempre apresenta problema, nunca é perfeito, sempre depende de aprimoramento e tal, mas de qualquer forma eu queria desejar meus parabéns.
Obrigada, Cláudia.
Bom, por hoje é só.
Obrigado, Raquel.
Bom dia a todos. Eu juro que eu vou falar pouco hoje, só vou falar porque veio à tona a questão dos estagiários. Eu acho que, eu não vou repetir o que já foi falado, eu concordo com tudo, mas eu acho que em acréscimo apenas, a gente tem o problema de não ter interesse, não haver interesse aqui na capital nas vagas, e não há interesse porque o programa de estágio, por exemplo, aqui na capital, na judicial, a gente sofre a concorrência, não só das outras carreiras jurídicas, mas também dos escritórios de advocacia, né, que são muitos. A nossa remuneração, ela acaba sendo inferior à das demais carreiras jurídicas, mas acho que esse não é o único problema e nem é o problema preponderante, né? Então, assim, eu já tinha essa sugestão, eu já tinha até passado... no âmbito da Procuradoria Judicial, em conversa com os colegas, a gente acha que, por exemplo, na Judicial, a gente tem o problema de muita as subunidades são muito especializadas. O estágio, pensar no estágio de 2 anos, apenas na unidade da Fazenda Ré, que cuida de determinados servidores,
é super maçante, a gente não vai reter o estagiário, né? Então, os estagiários chegam sem nenhum preparo para nós. Eu acho que um curso de adaptação nos moldes do que é feito para os procuradores, né, quando ingressam na carreira, ter isso permanentemente a cada leva de estagiários, também seria bastante interessante. O estagiário chegar para o procurador ali uma semana, que seja, a gente perder... estipula-se quantos dias o estagiário, ele, ao invés de desde logo iniciar seu trabalho, ele ficar uma semana, três dias num curso de adaptação para aprender a lidar com PGNet, com os sistemas que a gente utiliza, fazer visita ao tribunal, ao fórum, deixar o estágio atraente, né? Aprender ali como lidar, quais são as matérias, ele já saber para onde ele vai primeiro e já vir preparado qual é o que cada unidade faz, o que cada subunidade faz, fazer visita aqui à Pamplona, conhecer a Procuradoria-Geral do Estado, ele ser recepcionado de uma forma adequada, né, aqui no Centro de Estudos, por exemplo, a PGE ser apresentada ao estagiário, a gente contar o que a gente faz, a gente contar o que a gente faz de relevante, chegar pronto ali, um pouco mais pronto para iniciar o trabalho, e nessas unidades maiores, muito especializadas, até pensar num rodízio, né, estabelecer uma periodicidade que seja boa para o procurador, que vai investir, lógico, ali no estagiário, e pro estagiário também, que não seja tanto tempo que ele perca o interesse e acabe saindo da PGE e não o outro. É melhor que o outro colega se aproveite do seu trabalho do que a gente perder o estagiário. Isso em acréscimo, porque esse curso que a gente já tem aqui é muito bom, mas acho que isso seria um acréscimo, esse recepcionar as levas de estagiários, né, dessa forma, com curso voltado para o aspecto prático. O curso que a gente tem, ele é muito legal, assim, tem na fiscal, tem na judicial também, mas ele não é ali voltado para esse aspecto prático. Aprender a lidar com PGNet, PDF, protocolo eletrônico, o tribunal. Fazer essas visitas é algo assim, não é dinheiro. Você está valorizando a pessoa que você está recebendo. Você tá mostrando a carreira, o que, que a gente faz de legal, aqui é bom trabalhar aqui, né? Eu acho que isso seria bastante interessante.
Kelly, antes de você mudar de assunto, queria só complementar. Eu até anotei algumas coisas que você falou, porque não tinha incluído o PGNet, nem as visitas ao fórum. Mas o Centro de Estudos, junto com os representantes das regionais, esse foi o tema, foi a principal pauta da nossa reunião, da nossa primeira reunião. Nós fizemos uma reunião virtual com todos os representantes. E aí incluímos o Haroldo, né, que não é representante, porque é a capital, mas porque nós estamos trabalhando uma proposta com o Haroldo de fazer um curso comum para os estagiários de todas as regionais. Não tinha pensado no concurso comum, mas, enfim, já pensando que todos têm que ter uma mesma formação quando entram na PGE, depois as especificidades de cada regional, eles vão trabalhando. Então, a gente tem a ideia, inclusive, de fazer uma parte desse curso gravada, com produção, contratar uma produtora, fazer um curso de apresentação da PGE, de áreas, tudo, e depois uma segunda parte, que vai ter uma parte de laboratório, que o Haroldo está colocando no papel, já está submetendo aos colegas para exame, esses representantes, e depois uma terceira parte, que aí cada regional, cada órgão vai fazer a sua, porque tem as especificidades, quem começa na fiscal, quem começa na CJ, quem começa em Sorocaba. Então, nós estamos com esse projeto para 2016, viu? E como uma das prioridades, até porque antes a gente nem podia investir muitos recursos do fundo para os estagiários, porque não estava dentro das atribuições do Centro de Estudos. A partir da nova lei orgânica, passou a integrar as nossas atribuições, e nós estamos de olhos abertos, porque sempre valorizamos, os estagiários por nós sempre foram valorizados, mas agora a gente vai dar uma investida maior até nessa formação. Tá?
Bom, estamos sintonizados. Então. E até essa questão da vista com carga de autos, também eu acho que vai implementar essa melhoria imediata, né? Porque o estagiário, ele não vai perder o tempo dele ali naquela coisa do balcão para fazer um trabalho mecânico de tirar umas fotos, né? Umas cópias, ou carregar o processo, né, para o procurador. Então, acho que com isso, e que bom essa perspectiva do Centro de Estudos já iniciar esse curso, né, voltado para isso. Eu acho que o estagiário chegando ali mais pronto para nós e a gente dando esse amparo, melhorando ali o trabalho do dia a dia, a gente acaba retendo, tendo uma maior retenção dos estagiários, a gente consegue aí, pelo menos, competir em melhores condições com os demais, né? Com os advogados e com as outras carreiras jurídicas. E para mim também, por hoje, é só. Bom dia.
Uau. Eu só queria fazer uma observação adicional.
Minha admiração eterna.
Com relação a essas coisas dos estágios, né? A gente fazendo algo que seja estadual, né? Uma seleção única, a gente também pode permitir que o estagiário que está na Grande São Paulo, na PR1, possa vir para cá sem tanta formalidade, né, de autorização, passar pelo conselho, não sei o que lá, assim, essa mudança para PPI, da judicial para fiscal, aquelas cidades que são fronteiriças ali entre as regionais, enfim. Eu acho que isso vai dar bastante escala para a gente e vai tornar o estágio na APGE bem mais atraente, porque o valor nosso de bolsa não é muito diferente do valor das outras carreiras públicas, não é?
Uhum.
Só para acrescentar também. Alô? Só para acrescentar, os estagiários também vão ver uma carreira mais estruturada, mais organizada, porque se depender dos estagiários lá da fiscal, eles vêm, o trabalho, eles faltam com respeito com o procurador, né? Essa semana aconteceu um episódio lá na fiscal do estagiário circular um pedido de um procurador e escrever embaixo sem mais. Quer dizer, por total falta de...
Eu não entendi.
O procurador pediu pediu uma providência para ser tomada, para ver se tinha uma guia pronta, e sair nessa publicação que ele colocou, estava assim, espécie-se guia de levantamento. Então ele colocou lá um cruz de estagiários, aí o estagiário, em resposta, circulou a publicação dizendo espécie-se, ou seja, não estava expedido ainda. Querendo dizer, porque ele não falou, escreveu embaixo, sem mais.
Ah, tá.
Para colega. Quer dizer, não, isso é um episódio que eu trago assim, um fato concreto, mas sim, realmente, eles ficam lá estudando o dia inteiro, enfim.
Me coloco à disposição para auxiliar, mas eu
até falei isso, que caso de descredenciamento.
Claro.
Nós já descredenciamos alguns, né?
Mas então, o fato é esse, a gente fica entre a cruz e a caldeirinha, porque se você descredencia, pelo menos ele faz o fórum. Então ele está lá. E quando você pede alguma coisa para ele, ele fala, olha, eu estou fazendo o fórum. Mas ele fica lá estudando. Ele não está, hoje em dia, como nós estamos com poucos estagiários, eles não estão disponíveis para os procuradores. Ontem a Márcia Freixo, ela precisava de alguém para digitalizar alguma coisa para o perito ou para o assistente técnico, não tinha ninguém para fazer isso.
E os estagiários estavam estudando.
Não, e aí a pessoal falou assim, não, pede para o estagiário. Ah, não vou pedir porque, sabe, ele vai dizer que faz fórum. Não, mas é complicado.
Mas por que
não tô
dizendo?
É uma coisa meio institucionalizada, mas não é culpa de ninguém. Sim, isso.
Não tem assistente que cuida de estagiário lá para botar ordem nisso?
Mas não é questão. A Lia sabe que é muito difícil isso. A Mariana estava cuidando dos estagiários, mas...
Quando chega no gabinete, a gente descredencia, mas são coisas que são...
Mas, por outro lado, a gente também não pode falar muito, porque se tem 500 e poucos faltando, se você descredenciar, você fala assim, não, mas pelo menos o fórum ele faz.
Né?
Mas...
Entendeu? Ah, difícil.
Mas nessas situações, né, a gente ter prevalecendo a regra do ruim com ele e pior sem ele, é ruim isso, né? Bom, vamos passar para a nossa ordem do dia. Processo 18.999.1164.698.2015, interessada PGE, o assunto é minuto de decreto de regulamentação do Fundo Progesp e relatora, conselheira Cláudia Cardoso, que tem a palavra.
Bocardi Alegretti.
Nossa, desculpe.
Nossa.
Minhas homenagens à doutora Cláudia Cardoso. Mas a relatora aqui é a conselheira Cláudia Bocardi Alegretti.
Eu pergunto se é para eu ler tudo. É? Relatório. Traça. Trata-se de processo a mim encaminhado por força do disposto no artigo 2º, inciso 2º, do Regimento Interno do Conselho da Procuradoria-Geral do Estado, dispositivo esse recepcionado pela Lei Complementar 1270 de 2015, mais precisamente pelo seu artigo 15, inciso 22. A matéria submetida à minha apreciação é a minuta de decreto que regulamenta o Fundo Especial da Procuradoria-Geral do Estado, São Paulo, FUNPROGESP, de que trata o título 6 da citada Lei Complementar. Consoante se extrai do seu conteúdo, tal fundo destina-se a municiar a PGE de recursos financeiros indispensáveis ao seu aparelhamento. Explicita o decreto logo no parágrafo 1º do artigo 1º, o que entende por despesas relativas a tal aparelhamento, e no seu parágrafo 2º, para onde tais recursos serão destinados preferencialmente. No seu artigo 2º, estabelece como principal fonte de recursos do FUNPROGESP, dentre outras, a importância arrecadada a título de honorários advocatícios concedidos em qualquer feito judicial à Fazenda do Estado, no percentual de 4%, valor este até então destinado a constituir receita do Fundo Especial de Despesa do Centro de Estudos. A gestão do fundo está prevista no artigo 3º e ficará a cargo do Procurador-Geral do Estado, que designará órgão incumbido de organizar a contabilidade financeira e o plano de aplicação dos recursos, estabelecendo ainda no seu parágrafo único que tais recursos serão depositados no agente financeiro do Tesouro Estadual em conta especial a crédito do FUNPROGESP. O artigo 4º estabelece normas contábeis, no qual destaco pela importância as regras previstas em seus parágrafos 1º e 4º. O primeiro parágrafo, estabelecendo que a prestação de contas de aplicação e da gestão financeira do FUNPROGESP será consolidada na Procuradoria-Geral do Estado por ocasião do encerramento do exercício financeiro. E o quarto parágrafo, prevendo que o saldo positivo apurado em balanço será transferido para o exercício seguinte a crédito do fundo. Avulto também as normas do artigo 5º e 6º, a primeira delas prevendo que os bens adquiridos por intermédio do FUNPROGESP serão incorporados ao patrimônio da PGE, e a segunda, razão da própria existência dos fundos, estabelecendo que a execução das despesas do fundo não se sujeitará à distribuição por cotas nem a restrições estabelecidas para a liberação dos recursos. Ressalto ainda a aplicação supletiva da legislação estadual que dispõe sobre a instituição e funcionamento de fundos especiais de despesa na administração pública. O artigo 8º prescreve que as secretarias da Fazenda e do Planejamento e Gestão deverão tomar as medidas necessárias para a implementação do FUNPROGESP a partir da data da entrada em vigor da nova lei orgânica, procedendo à escrituração e transferências dos recursos respectivos na forma prevista no decreto em análise. Por fim, o decreto em exame altera o inciso 1º do artigo 2º do decreto 26.971 de 87, estabelecendo o novo percentual, que é de 2%, a ser destinado ao Fundo Especial de Despesa do Centro de Estudos. Em suma, a presente minuta do decreto reproduz quase que na sua integralidade as disposições relativas ao FUNPROGESP previstas na Lei Complementar 1270 de 2015. Eis o relatório. Voto. A minuta de decreto objetiva a implementação do FUNPROGESP, criado pelo artigo 195 da Lei Complementar 1270 de 2015. Em que pese a forma escorreita com que foi idealizado e produzido, tal decreto, a meu ver, peca pela omissão de algumas regras que reputo importantes e modernamente imprescindíveis para a gestão responsável do dinheiro público. Numa análise perfunctória da legislação a respeito da criação dos fundos públicos, verifiquei que são eles, grosso modo, mecanismos de descentralização do orçamento das entidades públicas para fazer frente de forma mais ágil a determinadas despesas. Tem por fundamento constitucional o parágrafo 9º, inciso 8 do artigo 165 da Constituição Federal, e no plano legal, tais fundos são disciplinados pela Lei 4.320, de 64, artigos 71 a 74, reproduzidos, mas que, né, acho que não tem necessidade de eu ler os dispositivos. Eu só vou ler o artigo 74, porque eu cito ele depois, só para situar vocês. O artigo 74 da Lei 4.320, ela dispõe: a lei que instituir fundo especial poderá determinar normas peculiares de controle, prestação e tomada de contas, sem, de qualquer modo, elidir a competência específica do Tribunal de Contas ou órgão equivalente. Depois, no âmbito estadual, matéria regulada pelos decretos estaduais, enfim, 16 de 70, 52.629 de 71, 52.780 de 71, que são citados no próprio corpo da minuta de decreto. Pois bem, indo direto ao ponto em que entendo ter ocorrido a mencionada omissão, o decreto em questão não atende ao disposto no artigo 74 da Lei 4.320 de 64, na medida em que não prevê qualquer controle interno ou prestação de contas pelos e aos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado, nesse passo, andando na contramão do que dispõe a própria Lei de Responsabilidade Fiscal. Tenho para mim que a Lei de Responsabilidade Fiscal é verdadeiro código de conduta do gestor público na gerência dos recursos públicos, tanto no que toca ao planejamento, ao controle e à transparência, como no que diz respeito à utilização racional do dinheiro, para atender às necessidades para as quais foram criados tais fundos. Conforme se observa da análise da minuta do decreto, não há sequer um mecanismo de controle interno que permita auferir a lisura no planejamento, a eficiência na utilização dos recursos, a transparência na execução das despesas, dentre outras, né? Por tais considerações, melhor seria se fosse incluído no referido decreto dispositivo similar ao artigo 6º do decreto 22.596 de 84, que eu vou reproduzir mais abaixo. Não é só. Entendo que houve omissão também quanto à disposição contida no artigo 8º, infine, da minuta em apreço. De fato, o dispositivo estabelece que as secretarias da Fazenda e do Planejamento e Gestão deverão, dentro de suas competências, tomar as medidas necessárias para a implementação do Fundo Progesp a partir de 26 de agosto de 2015, procedendo à escrituração e transferência dos recursos respectivos na forma prevista nesse decreto. Salvo melhor juízo, não há qualquer dispositivo que discipline a forma como tais recursos serão escriturados e transferidos para a PGE. Também aqui poderia ter sido repetido o disposto no artigo 1º, do decreto 26.971 de 87, que também eu vou reproduzir abaixo. Por tudo quanto restou exposto, entendo que o presente decreto se encontra em condições de ser aprovado com os aditivos que pretendo sugerir, no que concerne aos aspectos que me cumpre analisar. Antes, porém, há uma questão prejudicial de importância crucial que precisa ser enaltecida em todas as instituições modernas que se intitulam democráticas e, nesse contexto, ouso inserir a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. Refiro-me à utilização de instrumentos de democracia participativa nessa discussão. A evidência, a implementação do Fundo Progesp, por meio do presente decreto, tem acentuado o relevo institucional. Num primeiro momento, porque é do interesse de todos os integrantes da carreira opinar e acompanhar a alocação dos recursos para o aparelhamento de sua unidade de trabalho. Demais disso, não menos importante é o fato de que a maior parte dos recursos será advinda da arrecadação de honorários advocatícios, percebidos à custa do trabalho e do esforço de todos. Por tais motivos, entendo que antes de se discutir e aprovar a presente minuta de decreto por este douto colegiado, é imprescindível que a carreira conheça seus termos, delibere e apresente sugestões visando seu aprimoramento. Assim sendo, e agora passo a manifestar meu voto, em sagração ao princípio democrático, proponho seja disponibilizada a minuta do decreto a toda a carreira, para que possa opinar e participar da tomada de decisões que interfiram em seu dia a dia. Não obstante, desde já me pronuncio favoravelmente à aprovação da minuta do decreto, desde com os aditivos que ora ofereço, sem prejuízo de outros aditivos apresentados por esse douto colegiado ou sugeridos pelos demais integrantes da carreira. E agora eu apresento os aditivos. Em atenção aos já mencionados princípios do planejamento, do equilíbrio entre receitas e despesas, da publicidade, do controle e da transparência, dentre outros, os quais se submete o presente decreto, apresenta os seguintes aditivos para análise. Artigo 3º. O Fundo Progesp será gerido pelo Procurador-Geral, que designará órgão da Procuradoria-Geral do Estado, incumbido de organizar a contabilidade financeira e o plano de aplicação de recursos. Acrescento o parágrafo 1º. O órgão incumbido de organizar a contabilidade financeira e o plano de aplicação dos recursos submeterá trimestralmente à apreciação do Procurador-Geral do Estado um relatório das atividades desenvolvidas, instruído com prestação de contas dos atos de sua gestão, os quais serão encaminhados para aprovação ao Conselho da Procuradoria-Geral do Estado, sem prejuízo do controle exercido pelo Tribunal de Contas do Estado. Acrescento também o parágrafo 2º. Uma vez aprovados pelo Conselho da Procuradoria-Geral do Estado o relatório trimestral das atividades e a respectiva prestação de contas, deverão ser disponibilizados para consulta no site da Procuradoria-Geral do Estado para informação e consulta sobre a execução orçamentária dos recursos do FUNPROGESP. E aí o parágrafo 3º, que é os recursos de que trata o artigo 2º, serão depositados no agente financeiro do Tesouro Estadual em conta especial para crédito FUNPROGESP, isso já está na minuta de decreto. Eu acrescento também no artigo 8º. As secretarias da Fazenda e do Planejamento e Gestão deverão, dentro de suas competências, tomar as medidas necessárias para a implementação do FUNPROGESP a partir de 26 de agosto de 2015, procedendo à escrituração e transferência dos recursos respectivos na forma prevista nesse decreto, ao que eu sugiro o acréscimo. Parágrafo único. A Secretaria da Fazenda depositará até o 20º dia útil de cada mês, em conta especial no agente financeiro do Estado, a crédito exclusivo do fundo, as receitas auferidas nos termos do artigo 2º, inciso 1, a 8º, deste decreto. Sem mais, submeto, pois, meu voto a esse douto colegiado. Sem mais para o momento. Agora, eu posso falar alguma coisa a respeito?
Claro.
Bom, eu falo sem mais.
Estamos abertos à discussão? Já pode falar?
Sim, claro, está lido. Discussão.
Bom, eu confesso que eu nunca analisei um decreto e nunca fiz um voto e relatório sobre decreto. A Cristina ficou até brava que eu falei, mas de fato, né, a lei orgânica foi aprovada, começou a vigorar em 25 ou 26 de agosto de 2015. Esse projeto foi apresentado 3 meses depois, em 25 de novembro de 2015. Eu tive praticamente um dia e meio sozinha, sem ninguém para me ajudar a analisar esse decreto, mas eu tive a colaboração, aliás, a quem agradeço, da Patrícia, que me deu uma assessoria aqui. Enfim, e por isso que eu deixei em aberto a apresentação de novos aditivos e por todos, enfim, espero ter colaborado com alguma coisa.
Não, sem dúvida, um voto muito, muito bem redigido, Cláudio, parabéns. Bastante informação aqui. Agora, a gente tem uma questão prejudicial que você colocou aqui, né? Que me parece importante a gente. Não é questão de ordem, mas é uma questão prejudicial que ela colocou no próprio voto.
Doutor,
então,
senhor presidente.
Me parece que nós poderíamos resolver esse ponto antes, né?
Questão de ordem? Não sei, eu iria pedir vista. Não sei se a gente vai resolver primeiro essa questão de ordem mesmo colocar
resolver
aí
isso, né?
Essa questão.
Resolver isso. O que a relatora concorda com isso?
Ah, mas a questão de ordem não é o julgamento. Abre a questão de ordem e a gente já decide depois pede vista. Gente, está acabando o ano, vamos embora.
Bom,
eu acho que, a meu ver, a questão, o pedido de vista interrompe qualquer apreciação do
colegiado. Quando vocês, quando a gente... eu acho que não.
Senão você vai retardar isso.
Muito.
Vamos supor que essa questão prejudicial seja acolhida numa votação futura. Você vai abrir ainda mais prazo, você vai retardando, postergando cada vez mais.
Nós não vamos votar.
Vigência do decreto.
Vou só pegar o regimento aqui para a gente...
Não, aí não é questão nem de regimento.
Haveria algum problema de abrirmos, quantos dias para carreira?
Não, se abrir os dias está resolvida a questão de ordem.
Isso,
não, vamos.
Enquanto isso, a Kelly está com vista com o processo?
Não, então, se fizer isso, está resolvida a questão de ordem. É isso. Quer dizer, então, eu acho que a gente tem que deliberar sobre a questão prejudicial. Como pensa a doutora Kelly?
Enquanto tramita, Leão.
Eu não sei como está no regimento.
Não, isso não está previsto no regimento.
Não sei se...
Só um momento.
Tá.
Posso dar uma sugestão? Eu não tenho microfone. Mas será que a gente... Eu não sei se isso é possível, né?
mas a gente não pode, enquanto ela tem vista, submeter a carreira, assim, uma semana, 15 dias.
Então, se fizer isso, Cláudio, está resolvida a sua questão de ordem, a sua questão prejudicial. E a questão prejudicial faz parte do seu voto, tem que ser votada. Isso faz parte do seu voto, isso tem que ser deliberado pela maioria.
Claro.
Não é?
Tem algum...
Qualquer conselheiro poderá pedir vista dos autos de processo em votação. É o caso no momento. Sim. Hipótese em que essa será interrompida e retomada. Então, acho que não tem discussão. O
Daniel, mas
é
nós não
claro.
Estamos votando.
É isso, não
foi
tem
aberta...
votação.
Não, nós estamos levantando uma questão de ordem.
Mas é votar a questão de ordem que
não,
faz parte do voto.
Não, a gente
só
vai poder votar depois do voto da Kelly. Depois da vista da Kelly.
O
voto já pode ser depois.
A vista da Kelly vai ser sobre o mérito... Ou sobre essa questão de ordem.
O pedido de vista interrompe a apreciação do processo. Essa...
Gente, eu concordo com o Danilo.
Essa prejudicial, na verdade, é uma questão de ordem, né? Que precisa ser resolvida antes.
Eu concordo com o Danilo.
Não, ela não foi feita como questão de ordem. Ela foi feita como uma preliminar do voto.
Não importa a forma como ela foi feita, mas não. Ela é uma questão de ordem.
Não, não é uma questão de ordem.
Gente, a votação é sobre
a questão
o mérito
de ordem
do projeto.
Respeita
o
funcionamento da sessão
ainda.
E não a proposta de voto dela. Imagina.
Mas é sobre o procedimento da votação que
não,
nós estamos
conversando. É o mérito do voto dela.
Não, não é o mérito. O mérito do voto dela é a alteração do decreto, da minuta, com o artigo 3º, artigo 8º. A questão prejudicial é sobre a votação. E se a gente deve votar desde logo ou se deve facultar a carreira a apresentação de sugestões. É isso.
A prejudicial é precedente, gente.
Claro.
Bom, tem algum impedimento de abrir para a carreira?
Não, isso é uma questão,
é a questão colocada.
Que nós vamos colocar.
Eu só posso falar uma coisa?
Faz o seguinte, vota.
Posso falar um
vota momentinho? Se você acha que deve abrir para a carreira ou não. A gente, eu entendo que é desnecessário. Veja, vocês são representantes da carreira. A carreira está representada aqui.
Existe uma demanda.
A carreira pode
grande,
apresentar.
Grande
não.
Sobre essa questão.
A carreira sequer conhece o texto do decreto.
A minuta do decreto trata a nosso ver, gabinete, eu, Zé Renato. A minuta do decreto trata de questão aspectos formais, de como é que é o relacionamento da PGE com a Secretaria da Fazenda, Secretaria do Planejamento, questão contábil,
assim.
Questão financeira, observância da Lei 4.320, dos decretos, se a FEM, se a físico. Tem bastante coisa que tem que ser levada em consideração aqui e que está sendo, mas é questão aspectos formais. Agora, tem sim uma preocupação. De minha parte, que o decreto esteja em vigor na virada do ano. Acho isso bastante importante. Não acho que poderá haver algum risco em isso não estar vigorando na virada do ano.
Qual é
mas,
o prejuízo
mas eu acredito que é algo que tem que ser evitado.
Qual o prejuízo de se abrir um prazo mínimo para manifestação? Foi feito isso no projeto de carreira de apoio, na lei orgânica.
Tudo bem.
Não vejo prejuízo nenhum.
Claro, projeto de carreira de apoio é um projeto que você vai encaminhar. Isso está há anos em discussão. A lei orgânica também. Alguma coisa que vai ser instituída. Aqui não. Aqui já foi instituído. E as premissas da instituição do fundo estão na lei orgânica. Nós estamos só regulamentando isso para poder efetivamente.
Nós temos a destinação das verbas
e
então,
a
Secretaria
da Fazenda passar a transferir para o fundo os recursos dele. Que a gente possa utilizar isso já a partir
do momento. Eu, assim, sinceramente, hoje nós estamos aqui em flagrante minoria, né?
Nós
quem? Mas os conselheiros eleitos aqui.
Não,
nós somos hoje a minoria.
Nós somos conselheiros todos. Não dá para querer votar só com ter maioria.
Não, eu tô querendo só fazer uma observação. Só, eu vou só fazer uma observação.
Só vamos brincar quando a gente for maioria.
Eu só vou fazer uma observação. A meu ver, não há necessidade desse assodamento desse jeito. O
não
projeto
tem assodamento
de lei,
nenhum.
Tem assodamento, sim.
Não tem assodamento.
A carreira sequer conhece o projeto.
Você vai poder pedir vista dos
a carreira
autos.
Sequer conhece o decreto. Ou
Danilo,
a luta de
vocês
decreto.
E o Ricardo vieram aqui durante o ano inteiro perguntando desse fundo, não é, Cristina?
Claro.
Então,
mas há quantos dias
Danilo,
eu tô sabendo do teu
desculpa, eu queria só falar uma coisa. Eu fiquei muito ofendida agora que você fala em flagrante minoria. Então nós somos o ano inteiro flagrante minoria?
Eu não acho que aqui existe minoria e maioria. Estamos... Eu acho que existe seriedade na discussão de determinados assuntos.
Eu sou bem sério.
Eu sei, eu nunca...
Eu sou bastante sério.
Eu nunca questionei a sua seriedade, por isso eu nunca vim falar que eu sou minoria nem neste conselho. Eu faço parte de um grupo coeso, de um grupo eleito, de um outro grupo que administra a PGE. Então, vamos parar um pouquinho. Não tem esse negócio de maioria e minoria. Claro que eu saiba, aqui não tem voto combinado de maioria e minoria. Senão, não adianta a gente votar. Se não, vou fazer o seguinte, vocês administram a PGE, já que vocês se acham maioria, então não adianta submeter nada
maioria.
A voto. O que, que é isso?
Eu não me acho maioria.
Não, você falou, nós estamos aqui em flagrante minoria.
Estamos,
por favor,
mesmo.
Eu tô falando.
É que
aí
é
eu,
não,
é agora eu queria falar uma coisa. Não estamos, nós somos um grupo de
alguns
conselheiros.
Meses atrás, quando eu fiz uma questão de ordem aqui sobre procedimento de votação, aquilo não era uma questão de ordem.
Eu
porque
coloquei,
nós
falou, não entendi.
Em maioria
quem colocou?
Para votar questão de ordem. Foi feito um...
Ah, foi feito um... Mas eu acho o seguinte, a discussão do projeto é um mérito. É mérito, isso aqui não é mérito.
Que vai entrar no recesso. Não tem urgência desse jeito para ser assinado
esse
decreto semana que vem.
Vamos entender bem. Nós estamos tratando de uma minuta de decreto de regulamentação de um fundo que foi instituído pela lei. Veja, o Conselho vai... opinar a respeito da minuta do decreto.
Sim, e que a carreira opine também, qual
não,
o problema?
A carreira está opinando através de vocês, foram eleitos para isso.
Fomos, mas então, nós queremos a participação da carreira. A carreira sequer conhece o teor da minuta.
Pois é, mas...
Nem na receita foi colocado.
A carreira conhece o fundo, sabe que o fundo é importante
não, gente,
e quer
favor.
O fundo. Isso a gente sabe, não sabe? A carreira quer esse fundo? A carreira quer
eu acho que a carreira
utilizar
quer
os recursos do fundo?
A carreira quer participar da construção desse fundo.
A construção do fundo está delimitada na lei. Diz lá qual é a fonte de custeio do fundo, de financiamento. Está tudo certo.
Na lei não tem a destinação das despesas.
Prioritariamente utilização em questão
isso que
de
nós
informática.
Discutir
é, por
o
isso,
decreto.
É por isso que o decreto fala. Os recursos serão destinados preferencialmente às despesas com investimento em inovação tecnológica.
Há um objetivismo
reproduzindo,
aí que deve ser discutido com a carreira.
Reproduzindo o que está na própria lei. Veja, eu acho que essas coisas a gente resolve, não é?
Presidente,
assim que a gente faz.
Qualquer conselheiro pode levantar a questão de ordem?
Pode, né?
Então eu estou levantando. Sim,
é,
mas também, a Kelly levantou também. Então aí o senhor decide se nós vamos votar a questão de ordem ou não.
Eu acho que a gente precisa
então,
fazer
pronto.
Isso. Não,
posso
não
fazer
tem muito como.
A decisão é sua, pronto.
Não, eu não admito, eu acho um absurdo que a carreira não possa participar disso.
Mas não é a carreira não poder participar
disso.
Porque
a gente
vota,
as pessoas podem mandar.
O Dr. Zé Renato acabou de dizer que acha desnecessário.
Eu acho desnecessário abrir
para...
Acho desnecessário, mas esse é meu voto. Aliás, eu deixei claro dizendo que eu estava... Que essa é a minha posição. Que eu acho que é desnecessário você abrir prazo para a carreira se manifestar sobre algo que a gente já sabe o que é. A gente já sabe o que quer. E
a
lei do decreto não destoa disso. A carreira conhece a lei.
A lei sim,
então,
mas a minuta de decreto
não.
Não,
o decreto trata
pra
de
ninguém.
Questão contábil,
de
questão de como é que vai fazer,
de
destinação
das verbas do fundo.
Danilo, eu respeito sua opinião, mas você vai respeitar a minha.
Eu respeito a sua também.
Ótimo, estamos
eu só posso
de
fazer,
acordo.
Eu sei que você tem muito... Bom, deixa, posso? Não, eu está duas horas querendo falar.
Não, eu espero.
É sua vez.
Não, é que eu... Obrigada. Eu acho que é um decreto super importante, justamente porque a carreira está esperando por ele, que é muito importante que a carreira possa ter uma ciência formal desses termos, até porque tem coisas boas também. O decreto está especificando, está regulamentando o que se entende por aparelhamento da PGE, o que está na lei. Isso é importantíssimo, é de suma importância para nós. O que a gente está entendendo, o que a PGE está, o que esse decreto está trazendo aí de regulamento para esse fundo. Esse fundo, justamente porque ele é esperado e foi depositado nele tanto pelo Dr. Elival, quanto pelo gabinete, pela carreira toda aí, essa esperança de que a gente possa realmente exercer o nosso trabalho em melhores condições, eu entendo, assim, é imprescindível que isso seja, que essa ciência seja dada à carreira. Tem um inciso importante aí que fala que é de interesse de todos, inclusive, quando a gente está tratando aí da regulamentação do que vem a ser despesa de aparelhamento, que eu acho que a carreira vai aderir, haverá um apoio da carreira a isso. Tem outros itens que, por exemplo, eu pessoalmente posso discordar, mas a carreira pode, a carreira ter um prazo para se manifestar, ainda que ninguém se manifeste. Isso acontece, é do processo democrático. Ainda que ninguém se manifeste, porque a gente tem a nossa carreira tão rica. Eu aprendo todo dia, não só aqui no conselho, como no dia a dia com os colegas. E eu acho que essas manifestações são importantes. A gente acabou de falar que, pelo visto, vai ter... O prazo para vista é de uma sessão. Uhum. Né? Não importa que a forma como isso seja realizado, mas, em primeiro lugar, foi muito importante que o nosso procurador-geral tenha submetido esse decreto, essa minuta de decreto à apreciação do conselho.
Sim, sim.
Isso é um precedente, o procurador-geral está de parabéns. Isso é algo que é o que a gente vem tentando construir aqui.
Sim.
Eu acho que esse ano...
Aliás,
nós tivemos,
me permitiu uma parte em relação a isso, chegou-se a dizer aqui em algum momento que não viria para o conselho minuto de decreto
não,
nenhum.
Isso é muito importante. Eu acho que isso tem que ser parabenizado. Isso tem que ter, a carreira tem que ter ciência disso. Eu concordo, em tese, vai sair o que o procurador quiser. Em tese, sim.
Não, é o que o governador quiser. É um decreto.
O governador quiser. Sim, mas eu acho que a discussão é primordial, ainda que no decreto não se contemple o que a carreira sugerir, ou mesmo aqui o que for o meu voto como conselheira eleita. Mesmo que não seja, eventualmente, não quer dizer que o conselho, os membros natos e eleitos vão votar de forma diferente isso. Não, ninguém está dizendo isso. E a gente já teve episódios aqui esse ano, muito... A gente teve esse ano discussões acaloradas, até, mas votações importantes para a carreira. Criamos precedentes importantíssimos para a carreira, como foi o episódio aí da eleição do corregedor, né, da indicação do ouvidor,
sim, sim,
geral. Importantíssimos precedentes para a carreira, e esse,
sim,
é um deles.
Sim.
Eu acho que a gente tem que festejar esse momento importante. A gente tem decretos aí, eu compreendo essa urgência, a questão de querer resolver esse problema antes da virada do ano, mas a gente realmente não sabe o que vai acontecer. Se o governador vai realmente assinar isso rapidamente, se não vai. Nós temos aí a questão da autorização do concurso, do decreto que simplifica o procedimento da obrigação de fazer.
Veja,
que estão lá com o governador já há algum tempo.
Terminar.
Okay. O pensamento para assinar e não foi assinado ainda. Uhum. A questão da destinação aí dos honorários das autarquias, que demorou bastante aí, uhum, para o decreto ser assinado. Eu acho que esperar um pouco, dar um prazo para a carreira se manifestar, eu não sei se a gente discorda disso aqui, para que a carreira, dar a oportunidade para que a carreira se manifeste, não tem prejuízo nenhum.
Okay.
Pode vir um apoio até incondicional.
Não, eu compreendo.
Eu gostaria de apontar um aspecto,
querendo deixar claro, que bom que essa minuta de decreto passou aqui pelo conselho, foi submetida à apreciação do conselho, e que a gente possa, inclusive, aqui deliberar nesse sentido, de que vamos ter, sim, um prazo para cair. Isso faz parte mesmo aí dessa submissão dessa minuta de decreto ao conselho. A gente tem esse todo. Eu acho que é um precedente muito bom para todo mundo.
Desculpa, claro, eu compreendo a sua razão aí, a sua manifestação, mas veja, a instituição tem que andar. A instituição precisa avançar. Esse é um ponto que nós precisamos avançar. A gente tem uma... Veja, você mencionou aí, por exemplo, o decreto de honorários de autarquia. Isso não foi submetido ao conselho. Muito menos a carreira. A carreira não se manifestou sobre a minuta do decreto. O conselho também não.
Mas eu acho que ali não tinha discussão de mérito.
E ninguém achou que estava com a sua atribuição violentada. Então, veja, eu acho que aqui a gente está cuidando de uma... Veja, se fosse uma resolução do Procurador-Geral, talvez fosse mais produtivo. Ouvir melhor, porque aí o Procurador-Geral é que vai... Ele próprio vai estar ouvindo e vai ponderar sugestões que vierem através dos conselheiros que representam a carreira ou através da própria carreira. Agora, aqui nós estamos cuidando de um decreto do governador. É o governador que vai editar o decreto. Nós estamos levando a ele uma minuta, com base no que a nossa lei orgânica determina, que seja regulamentado o fundo que foi instituído. Agora, não tem muita margem aqui de espaço para muitas sugestões. Você vai fazer o quê? Você vai alterar a ordem aqui das alíneas do parágrafo
primeiro? Eu sinceramente não entendo, então, porque foi submetido ao Conselho. Porque se nós não podemos discutir e sugerir de forma efetiva...
Não, porque isso tem que ser submetido ao Conselho. E o Conselho está aqui. Vocês são representantes da carreira. Vocês foram eleitos para representar a carreira nas discussões.
Posso fazer só um comentário? Posso fazer um comentário? Juro, eu não tenho intenção nenhuma de querer dizer nada com isso. Mas a gente levou 3 meses para receber... Porque tem muitas outras atribuições. Ninguém está insinuando que a pessoa não fez. Mas nós levamos 3 meses para receber esse decreto. Eu tive praticamente uma semana.
É porque todo o trabalho de interlocução com a Secretaria do Planejamento, da Fazenda, que não é simples, e que nós poderíamos jogar para fazer isso a posteriori, nós fizemos a priori. Então, o processinho já vem instruído. A minuta do decreto tem a concordância da Secretaria da Fazenda, do Planejamento, que opinou aqui com relação a essa questão de tramitação contábil. Então, está redondinho. O decreto encontra em condições técnicas, encontra-se em condições técnicas de ser assinado da maneira como está. Claro, sem prejuízo de aprimoramento, como você trouxe, por exemplo, sugestões de aprimoramento. Agora, isso já tá redondo do ponto de vista interno das instituições do governo, você entende? E é por isso que demorou, porque você tem que submeter isso à Secretaria da Fazenda, do Planejamento, o próprio colega teve que fazer isso.
Ô Zé,
então, se acabou demorando um pouco.
Se é assim, se está previsto em lei, se a Secretaria da Fazenda teria que cumprir do mesmo jeito, né? Porque ela ia ter que cumprir, ia ter que achar um meio contábil para cumprir. Ah. Por que a gente não pode submeter isso para a carreira, uma semana que seja?
Não, Cláudio, porque não é uma semana.
Faz parte do princípio democrático, democracia participativa.
Porque não é uma semana. E eu estou dizendo para você que eu entendo que é desnecessário. O que eu não acho razoável é jogar isso para 2016. Minha posição está posta. Vamos votar sobre isso? Vamos deliberar esse respeito.
Mas é só a questão seguinte: se não fizermos isso de maneira oficial do Conselho, nós vamos fazer isso de maneira informal. Por que não fazer isso de uma maneira institucional?
Não é questão de colocar isso de maneira institucional.
Ele ou
maneira...
eu pedindo vista, ou quem quer que peça a vista.
Gente.
Como disse, a gente conversou aqui.
Isso.
Ah, vai receber, mas é muito melhor um procedimento que a carreira se sinta envolvida no momento que vamos repetir e vamos combinar. A carreira está fragilizada, né? Ela está depauperada, sem procuradores, sem equipe de apoio, sem estagiários, assoberbada. Então, assim, é algo que... vamos enriquecer a carreira. Então, esse não valoriza a carreira.
Eu gostaria só de apontar... subliminar.
Eu gostaria de ressaltar para aqueles que nos ouvem que nós temos a nossa competência de apreciação, inclusive porque foi apontado no PGE Debate, hoje aqui nós estamos sem as entidades de classe, no nosso auditório. Foi apontado a questão da legalidade. Nós estamos apreciando a regulamentação da lei complementar como ela está posta. Se com a vigência do novo Código Civil, do novo CPC, haverá alguma ação questionando se pode ou se não pode haver destinação de verba honorária para um fundo público, isso é outra questão que
não,
a gente vai
que
analisar.
Que obviamente não está em discussão agora.
Nós não podemos deixar de regulamentar na melhor forma possível para a carreira o FUNPROGESP, porque nós antevemos um conflito com a legislação federal. É importante que cada coisa seu momento. Uhum. Nós temos isso, nós temos urgência, todos nós temos urgência de ver isso apreciado, mas urgência é uma coisa, assodamento é outra. Né? Nós pedimos para que seja aberta essa possibilidade.
Então, essa é uma questão que nós vamos deliberar, doutora Patrícia. isso.
A vista, ela pede vista, enfim, eu tenho as minhas reflexões, né, na nossa discussão outras ideias surgiram,
claro.
Um aprimoramento disso que está, né, para fazer avançar. O texto ele foi singelo, né, algumas, a Cláudia apontou muito bem algumas coisas que precisavam, inclusive, do controle interno. Decisões acerca de como vai ser gasto, né, se há uma instância, se compete só o procurador-geral deliberar a destinação desse recurso, ou se isso pode ser feito numa instância colegiada.
Isso está na lei, conselheira.
A regulamentação é dada pelo decreto.
Não, a gestão do fundo é do procurador-geral, isso está na lei. É
a gestão.
Isso, a senhora está dizendo que tem que ver como é que vai ser feito.
Aí tem o plano de aplicação do recurso, né? Ele foi modelado, inclusive, de uma forma mais singela do que o próprio, da própria regulamentação do centro de estudos, do fundo do centro de estudos. Né? Assim, eu estou sendo suave quando eu falo dessa forma. Então, é isso que eu coloco. Assim, não é intenção, aqueles que vão participar, que vão dar suas sugestões, já estão sabendo que nós vamos, nosso âmbito é delimitado pela lei como hoje ela está, né? Tendo alguma outra... tendo uma decisão judicial que remodele isso, é outra questão, outro momento. E nós, então, é isso. Seria muito, muito, muito desejável que na deliberação coletiva aqui se abra esse prazo, ainda que curto, nós estamos concordando que seja um prazo ainda que curto, para a participação da carreira, né? A via eletrônica facilita isso. O decreto não é extenso, então permite esse tipo de participação rápida. E aí a Kelly traria isso consolidado na próxima sessão. Eu acho que isso não incompatibiliza com a celeridade buscada na rápida, ainda que o senhor não tenha dito porque é desejável essa celeridade ainda, que isso se resolva ainda este ano.
Ué, se a senhora achar que não é necessário, que isso aqui pode ficar para
janeiro,
fevereiro, a gente pode jogar para mim, eu disse já para o Danilo, não tenho nenhuma apego à pressa nisso aqui. É que como lembrou a Mariângela, a nossa seriedade impõe que isso aqui seja regulamentado o quanto antes. É recurso para utilização pela própria PGE. O fundo vem em benefício da PGE. Então, e essa questão de fundo que tem legislação própria, que a senhora deve conhecer, recomenda que não se ultrapasse de um ano para outro. Então, melhor que a gente regulamente isso ainda nesse exercício.
Eu só queria ponderar também, eu já entendi a posição do gabinete sobre isso. Só mais uma ponderação. Esse processo foi recebido semana passada? Dia 25 ou 26 de novembro. Um pouco antes da última sessão. Haveria possibilidade regimental disso ser apresentado, o voto ser apresentado, no ano que vem?
Sim.
Se o relator assim...
Na quinta sessão.
Na quinta sessão. Se o relator assim preferisse, seria por volta de 15 de janeiro do ano que vem.
Exatamente.
A Cláudia optou por antecipar isso.
Pela pressa, porque eu vi que é uma coisa...
Eu acho que, assim, é uma opção que ela fez, podemos respeitar, mas poderia ter sido feito de outra forma. Segurar o processo até 15 de janeiro, que daria o mesmo efeito. Mas, sabe, por que não?
Danilo, se ela apresentasse o voto no dia 15 de janeiro... e propusesse a abertura de um prazo para a carreira se manifestar, eu ia ter a mesma posição. A minha posição é a mesma, a respeito da, a meu ver, desnecessidade de oitiva da carreira a respeito desse tema. Que todos conhecem, todos sabem do que se trata. Não tem segredo, não tem passa-moleque, não tem nenhum tipo de novidade aqui. É tudo o que está previsto na nossa lei. O fundo de custeio, a fonte de custeio está prevista na nossa lei. A questão aqui é contábil, de tramitação contábil, basicamente.
Mas eu acho assim, se fosse meramente formal, sequer haveria a necessidade de passar pelo conselho. Porque assim, se for para a gente não discutir, ou discutir de uma maneira assim, ó, ou é hoje ou é nunca, não vejo muita relevância.
Não, mas peraí, Danilo, ela vai pedir vista.
Vai, a discussão vai ficar para frente.
Ela vai pedir visto.
Então,
vai pedir visto. Eu estou querendo que...
E ninguém está falando aqui sobre a questão
da carreira,
de... Veja, a gente sequer começou a discussão,
conselho
a gente sequer começou a discussão de mérito. A gente não falou nada sobre as sugestões da cláusula, a alteração do artigo 3º e do artigo 8º. A gente nem está discutindo isso, nós estamos discutindo a questão que ela própria apontou como prejudicial. É isso.
Tudo bem, então vamos fazer
Maria
de maneira informal.
Vai entrar em discussão depois mesmo, Danilo.
Maria Ângela, se ela está pedindo vista, ela tem um prazo para trazer isso. O que nós estamos falando é que nesse prazo a carreira seja ouvida. Acho que não vai ter colega que vai falar assim, nossa, para quê?
A não ser que diga, não estou falando o contrário, Patrícia. A carreira pode ser ouvida. Eu acho duas coisas. A carreira está sendo ouvida por meio de vocês e acho que nesse período o processo é público. Pode... Claro. Colocar, todo mundo. Acho interessante, só acho mesmo que é uma coisa super técnica, talvez isso. Não tenha interesse, o que é compreensível. Se vierem sugestões, serão bem-vindas, de minha parte, ao menos.
Claro,
eu penso
obviamente.
Assim. Eu gosto que as pessoas participem. Eu só estou achando que quando você, inclusive, abre um prazo, tal, você fica até fechando. Olha, até esse prazo pode se manifestar. Não, eu acho que se ela vai pedir visto, o prazo estará aberto, porque vocês são conselheiros, podem submeter, o processo é público. Isso vai estar acontecendo. É. Não tem problema.
Não existe a mínima hipótese do gabinete colocar
na
área restrita.
Por que tanta discussão, gente?
Mas é uma bobeira. Posso falar uma coisa?
Renato,
posso falar uma coisa?
Não existe a mínima hipótese de ser colocado nem na área restrita do site essa minuta?
Não, gente, colocar na área restrita não tem nenhum problema.
Isso. Ainda hoje?
Claro, pode ir subindo aí. Cadê o Borba? Subiu já, né? Senão já dava o comando para ele agora.
Eu acho que dar conhecimento à carreira é muito importante e é interessante.
Inclusive com notes da assessoria de imprensa avisando.
Não,
pera
aí, pera um pouquinho. Isso significa acolher a prejudicial da cláusula. Você pensa que eu sou trouxa?
Não, não estou achando que você é trouxa.
Que isso?
Matem vocês, gente.
Não pensa trouxa.
Não.
A carreira não pode saber que está no site?
Mas vocês estão falando aqui.
Bom, então tá bom, vamos voltar. A gente vai fazer tudo informalmente.
Vamos lá? Nós temos acesso ao notes. De mandar para toda a carreira? Nós, conselheiros, eu posso fazer isso como conselheira?
Não.
Por que não?
Não, não existe, nunca foi feito. Se quiser,
mas
pega
pode.
Lá todos os destinatários.
É institucional, a minuta de decreto é institucional, não tem porquê.
Gente,
não,
eu acho que precisa deixar claro que ninguém aqui, acho que, olha, eu entendi assim, o José Renato...
Vocês são
ele
conselheiros,
não...
foram eleitos para fazer o que deveriam estar fazendo hoje... Então, vejam, utilize os mecanismos de comunicação com as bases que vocês bem entenderem.
Eu queria só...
Para coleta de sugestões,
não está
vendo
uma resistência do gabinete, pelo que eu estou entendendo, que o doutor Zé Renato está falando, não tem resistência nenhuma que as pessoas conheçam,
claro.
E que as pessoas possam vir aqui no momento procurador, possam encaminhar sugestões.
E também, sugerir para Kelly.
Ninguém está resistindo a isso.
Sugerir aditivos,
a gente
pode analisar os aditivos.
Acho que o Zé Renato já concordou em colocar no site, já tivemos aqui a sinalização de Caquete, vai ter de vista, e o prazo, então, vai continuar aberto. Acho que não tem problema. Acho que essa discussão está um pouco equivocada.
Manda para a Kelly que pediu. Quem quiser mandar sugestão, manda para a conselheira Kelly que pediu vista.
E vai estar publicado no site. Né? Então, estamos todos de acordo.
Coloca na área restrita e durante a sua vista, o prazo de vista, quando você...
Tem lá o canal dos conselheiros.
Passa para a Kelly. A bola está com a Kelly agora.
Tá bom. Não, porque eu queria sugerir, gente, porque é difícil analisar uma minuta de decreto, sendo que a gente só viu tributário a vida inteira. É complicado.
Sim,
né? Então, você é no escuro, né? Então, eu acho que tem pessoas mais experientes até do que eu, que podem até melhorar isso. Enfim, mas eu acho que está tudo certo. Eu acho que nós somos honestos, sabe, Zé Renato? Eu falo para você e falo com sinceridade. Esse decreto, a gente está discutindo no conselho se esse decreto vai ser aberto daqui para frente para a carreira ou não, porque até esse momento não foi.
Sim,
se você viu o projeto debate, você viu o que o Derli falou e, de fato,
não vi.
Ninguém teve conhecimento disso. Então, a partir de agora, eu acho justo, em respeito ao colegiado, que a gente não repassou, dizendo que agora a gente vai repassar para a carreira e para pedir sugestões. Então, está tudo certo.
Tá. Então tá. Então, superada, precisamos votar? Querem votar?
Acho que precisamos
votar.
Vamos
lá. Então, como é que vota, conselheiro?
Eu voto...
Pelo acolhimento da questão prejudicial colocada.
Em primeiro lugar, eu apresento uma objeção, que eu acho que pedido vista não deveria ser colocado em votação a prejudicial, que não é uma questão de ordem. A meu ver, isso deveria estar fora de cogitação. Pedido de vista interrompe completamente a análise do assunto. Em segundo ponto, eu voto com certeza, para que fosse dado amplo acesso a essa minuta, fosse aberto prazo para a carreira se manifestar, para a relatora poder analisar com mais calma. Não compreendi o assodamento, não entendo o porquê disso. Até pude conversar com a Cláudia ontem e falei, olha, Cláudia, por mim até, seria apresentado só a questão referente à consulta, né? Nem sequer o mérito do voto em si, para até não termos essa discussão que nós temos. A Cláudia optou por apresentar hoje o voto dela. Eu vou votar por ter mais participação democrática da carreira.
Tá, então você vota para que não se... Veja, seu voto é bipartido, né? Seu voto porque não se considere questão de ordem.
Sim.
Em se considerando, você vota pelo acolhimento dela.
Voto pela abertura de prazo para manifestação.
Isso, claro. Pelo acolhimento do que a relatora colocou com uma questão prejudicial. Doutora Patrícia?
Eu voto pela prévia abertura à carreira para manifestação.
Ok. Doutora Lia?
Eu voto pela não abertura e pelo face ao tempo, porque eu recebo semanalmente também vários colegas perguntando e o fundo, então eu acho que a gente precisa sim votar rápido. E durante esta semana, até a próxima sessão, peço aos colegas que enviem as sugestões à doutora Kelly.
Isso. Pronto. Doutor Sérgio?
Não, acho que a prejudicial é que foi levantada aí pela Cláudia, eu acho que não tinha nenhuma proibição dela consultar, não é, os colegas, eventualmente os colegas que entendessem desse fundo também, porque não é uma matéria que todo mundo domina. É. Quem está na consultoria, às vezes, já teve que se manifestar a respeito, mas outros não. Mas não estava proibido. Não. Então, acho que não tem nenhum problema, né? Então, essa questão aqui, acho que não deve ser considerada essa prejudicial.
Okay.
Não havia proibição dele.
É.
Que os colegas
é isso aí. Conhecimento. Doutor Fernando.
Não, pelas razões já exaustivamente expostas aqui pelo doutor José Renato, mas especialmente porque o ato não traz uma inovação, não traz uma legislação nova propriamente, mas cuida apenas de operacionalizar, de disciplinar algo que a lei já fixou todo o balizamento, de fato... O que deve preponderar nesse momento é, ao meu ver, aí a celeridade, a urgência em implantar rapidamente. Acho que o que, de fato, a carreira quer, os colegas cobram, é a efetiva implantação do fundo. Então, nesse sentido, eu sou contra aí essa prejudicial trazida.
Doutora Cristina?
Eu volto como o Fernando, fazendo minhas as palavras dele, e reitero mais uma vez que o Carlos está totalmente à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas em relação às negociações que foram travadas no âmbito da Secretaria da Fazenda e do Planejamento, o porquê de cada um dos itens. Inclusive, ele já tinha colocado ele à disposição semana passada e, infelizmente, ele não foi contatado para isso, mas continua.
Ótimo. Doutora Mariângela?
Eu também voto contra a prejudicial, mas queria destacar que, como corregedor, eu entendo que nunca foi proibido da carreira ter conhecimento do projeto e fico feliz com a decisão aqui do Procurador-Geral Adjunto, presidente neste momento, que deu a ideia de colocar no site, que acatou a ideia de colocar no site.
Da ideia do Danilo.
Ótimo. Então... Com a colocação no site, vejo que além da representação da carreira neste conselho pelos conselheiros eleitos, eles terão também a oportunidade de falar no momento do procurador ou dirigir suas sugestões à Kelly. Né? Então, pela celeridade, contra essa suspensão, contra a prejudicial.
Obrigado, Maria Doutora Cláudia.
Eu estou de acordo com... Não, eu não vou votar, vou votar o que o Danilo falou. Eu estou de acordo com o Danilo, eu acho que o pedido de vista interrompe o julgamento. Eu acho que é uma questão prejudicial dentro do voto. Eu acho que ele está na parte dispositiva do voto. Então, eu concordo com o Danilo com relação a isso. E eu só quero dizer que eu não procurei o Carlos Braga, porque eu não senti necessidade, porque eu vi aqui a cópia da lei complementar, e com algumas cópias de...
parágrafos dos decretos que tratam da, do fundo do centro de estudos. Então, eu não achei, realmente, sim, não tem novidade nenhuma, entendeu? Então, por isso que eu não procurei o Carlos.
Não, legal. É, doutora Kelly?
É, eu voto pelo acolhimento da prejudicial. Eu voto como o doutor Danilo, que em tendo sido colocada em votação a questão prejudicial, voto por ela. É, e só esclarecendo que a celeridade, lógico, não vai ser prejudicada por abrir um curto espaço de tempo aí para a carreira se manifestar. E é importante que essa publicidade, essa abertura de prazo se dê institucionalmente.
É, tudo bem, respeito sua opinião, mas a minha se há de respeitar também. Então, está muito bem. É, nós temos aí um pedido de vista com a conselheira Kelly para apreciar as questões de mérito trazidas pela conselheira Cláudia, obviamente, né? Sem prejuízo de outras que ela queira trazer com relação ao mérito da minuta do decreto, ok? Seria importante até, Kelly, que sem prejuízo disso, né, e os outros conselheiros têm acesso ao voto da Cláudia, que todos já possam também, se tiverem outras sugestões, que já façam isso para evitar novos pedidos de vista, né? Porque senão não faz nenhum sentido isso que nós estamos.
Vamos observar também que é a semana
discutindo.
Que vem a última sessão do ano.
Sim, a semana que vem é a última sessão do ano. Bom.
Depois retoma quando, desculpa, gente. Amanhã é a última e retoma.
Amanhã não, sexta.
É, sexta que vem. É, como é que é? Eu queria um calendário aqui. É. Oito é a primeira sexta-feira?
É.
Eu ouvi alguém falar em 15, é isso? Em alguma sugestão de 15, é isso?
A sessão da semana que vem está confirmada.
Está o quê?
Está confirmada. Tá confirmada.
Até por conta disso, está confirmada. Não, e é a oportunidade em que o Procurador-Geral aqui estará para fazer um balanço do ano e para expor um pouco do planejamento para 2016. Pedido seu, inclusive.
Do Ricardo.
Do Ricardo, é. E aí, 8 ou 15?
15.
15? 15. Então tá bom. Então a gente retoma no mês de janeiro, no dia 15 de janeiro, tá bom. Mas temos ainda a sessão na semana que vem, ok?
Só lembrando que eu tenho um extra pauta aqui.
Você tem um extra pauta?
Tenho.
Porque o Fernando... acabou aí.
Eu tenho vários processos aqui de estagiários, mas em razão da questão trazida pela Patrícia e uma dúvida quanto a uma questão de ordem trazida quanto a falta de previsão expressa no texto da lei orgânica a respeito da homologação do concurso de estagiários, então eu acho por bem não incluir em pauta, então, para a gente examinar isso melhor e verificar a quem cabe a homologação dos aprovados aí nos processos de seleção.
Ok.
Então, Danilo,
quer falar, Patrícia?
Não, você vai falar sobre isso?
Não, vou votar.
É, não, ele vai trazer uma
extra-pauta.
É. Ele vai trazer...
Você está trazendo o outro.
É. Sim.
Sobre essa questão do doutor Fernando, eu acho que é algo que deve ser encaminhado ao centro de estágios.
Que obviamente...
Porque nós não temos mais essa atribuição e o decreto existente regia a lei anterior. E ele não se aplica, portanto, ele não pode regulamentar aquilo que não está previsto na nossa lei.
O decreto... Você diz assim, o decreto de estagiários, ele regulamenta...
Naquilo que fala
naquilo que diz
de
respeito
ao conselho, ele não é mais aplicável.
Porque a lei não trata disso.
Porque
é isso?
A nova lei não prevê essa atribuição ao conselho.
Ah, entendi.
Né? Então, assim, eu me coloco à disposição para o que for necessário para contribuir na regulamentação desse centro de estágios. Eu dei uma segunda relida aqui, esse artigo 58 manda propor e compete ao conselho a atribuição do conselho para isso.
Atribuição
deliberar sobre a criação e fixação de vagas de estagiários. Então, o centro de estágios manda para nós...
O centro de estágios propõe e encaminha... Para nós, aquela questão dos
estagiários de ensino médio, de estagiários de outras áreas do direito, como é que vai ser essa seleção, isso sim está com o conselho.
Tá, a fixação
esse regulamento genérico. O regulamento genérico compete ao conselho. Então, quantitativo e qualitativo, né? A criação, o que, que eu vou criar?
Ah, criação.
E quantas vagas? Aonde serão essas vagas? A gente também acho que a questão da seleção, o modo de seleção, também compete ao conselho.
Não,
agora,
não.
O resultado de cada certame não está previsto.
Número de vagas não quer dizer exatamente forma de seleção, né?
Mas... Não quer dizer. A gente pode ver o que, que pode colocar aqui. Eventualmente, não sei de que forma isso pode ser melhorado, mas... De qualquer forma, verifica-se a urgência de regulamentar o centro de estágio.
Enquanto não se regulamenta, eu entendo que a gente poderia continuar no procedimento que vem sendo adotado até aqui. Mas até para a gente pensar um pouco melhor sobre isso...
A dúvida é sobre a homologação
por uma sessão.
Olha, eu voto para que seja homologado pelo conselho... por enquanto, o credenciamento é pelo centro de estudos.
Aqui não é nem questão de voto, né? Ele ia trazer um extra-pauta e está tirando, né?
Só a minha opinião. Eu acho que nós poderíamos, até pela urgência da necessidade de estagiários, de fato a lei aparentemente não fala sobre isso.
Homologar.
A competência pela lei orgânica anterior era do conselho, agora aparentemente está silente aqui sobre isso.
Já até a criação desse centro estágio?
Não.
A Patrícia levantou. Não.
Ele vai tirar por essa sessão. Para
a
gente
dizer que é a gente que está empatando.
Não, isso. É uma sessão que ele vai pensar um pouco.
É
uma sessão. Não vai submeter a PA, nada disso. Só uma dúvida para
a
gente entender.
A minha opinião era que continuasse fazendo até que se chegasse ao entendimento. Mas enfim.
Pode ser isso também. Pode ser isso também.
Ah, eu também
mas
acho.
Até pra
só para não haver prejuízo.
Então, até para ir nessa linha, ele quer pensar um pouco melhor.
Ok.
Tá bom? Aí ele traz essa.
Ele está pedindo vista da própria vista.
Ele está
brincando.
Ele está. Ele está deixando de incluir na pauta. Bom, vamos lá para o seu, Dr. Danilo. Meio dia e meio.
Processo GEDOC 18575-1209-224-2015, interessado Corregedoria da Procuradoria-Geral do Estado, assunto processo administrativo de avaliação de desempenho de estágio probatório, proposta de confirmação na carreira de procuradores do Estado. Pois não.
Sabe que eu estou achando que isso aí... A gente costuma fazer extra pauta, coisas que são bastante... Simples. Como concurso estagiário, como afastamento, o regimento fala,
Eu posso fazer o meu voto e qualquer coisa alguém pede vista, pode ser?
Não, a gente... mas por que? Você não vai estar aqui semana que vem?
Não é por isso, é que eu quero votar.
Então, mas...
Não, eu me sinto apto a votar, eu elaborei o voto e estou trazendo o voto.
Não, mas ele não foi pautado. Você tem o conselho...
Nós temos o costume aqui de trazer essa pauta e nunca houve nenhuma objeção.
Mas você tem... Não, já teve vezes que eu recomendei que se fizesse diferente.
Eu nem teria condições de pautar porque eu recebi na quarta-feira às 6:30 PM.
Não, tudo bem, não tem problema. Não tô me questionando de você não ter pautado.
Qual é o problema de eu ler meu voto hoje?
Danilo, o processo não está na pauta. O processo não está na pauta e nós entendemos que não é o caso de fazer esta pauta. O regimento diz os casos em que você coloca esta pauta.
Vamos então deliberar se eu posso colocar esta pauta o processo?
Não, porque quem faz a pauta é a presidência.
Gente, todo mundo traz processo essa pauta.
Todo mundo traz processo singelo, Danilo. Todo mundo traz questão de estagiário e afastamento. Isso,
momento,
isso está expresso no regimento.
Oi?
Que regimento?
É a primeira vez que a gente faz isso. É claro.
Eu acho que tem interesse dos procuradores que não estão confirmados, então teria que publicar essa pauta, né? Acho importante dar ciência para a carreira.
Para que eles venham aqui?
Não sei. Se tem interesse, acho que tem que publicar no Diário Oficial, que vai ser colocado em pauta um processo dessa grandeza.
Vamos, ó, deixa
é importante
eu só falar
que a carreira tenha conhecimento.
Do conselho nisso aqui. Vamos ler. É nossa atribuição.
Você conseguiu analisar todos os casos?
Está aqui. Decidir sobre a confirmação na carreira de procurador do Estado nos termos do artigo 91 desta lei complementar. O que diz o artigo 91 desta lei complementar? A verificação do cumprimento dos requisitos de que trata o artigo 90 desta lei complementar será feita pela Corregedoria da Procuradoria-Geral do Estado, que remeterá ao Conselho, até 120 dias antes do término do estágio, relatório circunstanciado sobre a conduta e o desempenho profissional do Procurador do Estado, concluindo fundamentadamente sobre sua confirmação ou exoneração. Parágrafo único, o Conselho abrirá o prazo de 10 dias para a defesa do interessado, caso o parecer da Corregedoria seja pela exoneração e decidirá pelo voto da maioria absoluta de seus membros. Muito bem. Nós temos a informação de que, felizmente, não há nenhum relatório pela exoneração de procurador do Estado em estágio confirmatório. Portanto, não será necessário a abertura de prazo para que qualquer um apresente sua defesa. Eu tenho um entendimento meu, particular meu, nós não somos revisores, de que o Conselho não é revisor desse relatório da Corregedoria. A Corregedoria aqui funciona como a área incumbida da carreira de fundamentada e circunstanciadamente relatar e concluir pela confirmação ou exoneração. Então, nesse sentido, se nós não somos revisores desse entendimento, eu entendo que não nos cabe rever cada um dos relatórios. Bom, decidir sobre a confirmação na carreira. É um flanco relevante de nós, inclusive, detalharmos no nosso novo regimento interno. Né? Pode ser, de repente se entende que aquele relatório da Corregedoria pela confirmação, o que eu entendo é que a nossa atuação vai ser relevantíssima no caso em que o relatório é pela exoneração. É isso que eu tinha a apontar.
Achei o trecho no regimento que fala sobre isso, o Fernando tinha comentado. Artigo 21, parágrafo 3º. Mediante a deliberação do plenário, atendendo a proposta formulada por qualquer conselheiro, poderá ser excepcionada a pauta para discussão e votação de matéria considerada urgente. Eu considero essa matéria urgente, em razão do limite prudencial que o Estado está sujeito a chegar e as consequências que isso tem para quem está em estágio confirmatório. É a minha consideração.
O Estado não entrou no limite prudencial e nem sairá um relatório até a semana que vem.
Não. Então, mas isso é uma opção de cada um. Eu não vejo prejuízo nenhum em votar hoje.
Eu acho que confirmar procuradores assim, sem pautar publicamente, eu acho algo muito estranho. Até questionamento externo a gente pode ter. Vocês estão confirmando procuradores sem que isso fizesse constar da pauta do conselho. Eu acho, sinceramente, desnecessária essa pressa.
Eu também acho até importante a ciência aos interessados. Acho importante, hoje é um dia importante para eles. A
claro, muito
tem
importante,
que ter
eles
ciência.
Estão ansiosos
então,
por isso.
Então, eles têm que ter notícias de que isso vai entrar em pauta, gente.
Alguns podem até querer acompanhar
a
sessão.
A pauta tem que ser publicada,
né?
Lógico.
Não na quinta, porque também de véspera, quem tem prazo para acompanhar...
É melhor do que não publicar. E o cara fica sabendo só da deliberação tomada.
Bom, gente, para evitar, eu não vou votar.
É o direito dos interessados, eles tomarem conhecimento de que um processo que versa sobre o seu interesse será votado.
Eu acho que confirmação de procurador, a gente tem que observar a publicidade. Aí acho que até externamente a gente fica vulnerável. Né?
Sim, eu estou tentando lembrar que teve um caso que... Você lembra, Marta? Alguém, não sei se foi a Kelly que trouxe um caso aí...
Não estarei presente semana que vem.
E aí eu falei, acho que esse é um assunto um pouco importante.
Promoção.
Ah, tá. Não. A Bernadette? A Bernadette trouxe, ela queria excepcionar, isso mesmo, ela queria excepcionar a pauta no concurso de, numa lista, reclamação da lista de antiguidade para concurso de promoção. E eu falei, ó, eu acho que isso é melhor estar pautado, porque você tem que facultar os interessados que venham aqui, compareçam, participem, etc. Né? É diferente de uma coisa, afastamento ou homologação do curso de estagiário, entende? Então é alguma coisa mais relevante um pouco, é melhor que esteja pautado. O mínimo de formalismo aqui acho que é importante. Tá? Sim, fica para a próxima sessão já. Já fica, pode ser, Danilo? Já podemos dar o comando aqui
Eu ponho em pauta. Pra... Não, eu me comunico com a Marca, com a Marta, pondo em pauta.
Tá bom. Então não vai automaticamente, depende de um comando seu.
Sim.
Ok. Não, ele quer pensar melhor. Ué.
Bom, como eu faço para acessar pelo DocFlow os processos dos confirmandos?
Olha, nós pedimos para ser instalado, eu não sei se isso já aconteceu, para ser instalado o DocFlow aqui na...
Não, deve estar, no computador. Deve ter acontecido.
Oi?
Deve ter acontecido.
Já. Isso, é que eu não consegui fazer a confirmação, porque...
Não pode alguém
essa
da
semana
empresa
foi um horror.
Instalar para a Kelly, para a Cláudia, para
o... É que tudo... Nós pensamos nisso porque semana passada. Só que o que aconteceu? Isso tudo tem um custo no contrato. E a gente está indo numa super controle dos custos, porque... Bom, não preciso nem explicar por quê. Então, a ideia, até para facilitar, foi assim... Instalar aqui no conselho, e essa notícia vai ser dada hoje, né, que isso estaria já instalado. E o dia que qualquer dos conselheiros quisesse vir e ter acesso, ficaria à disposição o técnico do DocFlow para acompanhar aqui o processo, para não ter que fazer um treinamento para cada um e tudo. Então, essa seria a
eu só queria que fosse achou. Colocada essa situação. Eu exerço minhas funções em Sorocaba. Isso. Poderia ser até o Salvador, que é mais longe ainda. Eu teria que comparecer à secretaria do conselho para ter acesso ao DocFlow para poder acessar os relatórios individuais do estágio confirmatório. Eu acho que o mínimo é que cada um dos conselheiros tivesse o DocFlow na sua máquina.
Posso acrescentar uma coisa também? Eu acho assim, até para a carreira que nos está ouvindo, se nós somos conselheiros e representamos a carreira, como que um conselheiro pode não ter acesso a uma informação que está em outro sistema? Para mim, isso parece uma coisa meio surreal.
Tem um manualzinho
no mínimo,
do DocFlow,
não é? Desculpa, a gente clique
aqui,
avalia.
Clique ali,
nem que fosse um DocFlow, até porque tem questões de consultoria que talvez possam ser importantes para a fiscal, até que se fosse implantado num computador de cada.
Ela tem essa questão de custo, que esse é um programa carésimo, na verdade. Assim.
Não, mas põe no gabinete do...
Eu acho que o gabinete da fiscal tem acesso.
Ah, é?
Porque todos que têm, na verdade, procuradores, não é isso? Em estágio probatório têm acesso. Se você quiser, Cláudio, eu acho que sim. O gabinete da fiscal deve ter.
Então pode ser que tenha o fiscal da
Sorocaba. Eu acho que o Marcelo Gaspar deve ter também. Não tem confirmando? Toda unidade que tem confirmando tem DocFlow.
Então o chefe tem.
O chefe tem.
A chefia da unidade, mas ele consegue acessar todos os processos, é isso?
Ah,
não sei. Não, mas aí você abre só a senha, não pode? Não sei.
Gente, eu acho que existe uma impossibilidade real, material, certo? Então, eu não sei se o doutor Sérgio, nosso corregedor, não pode disponibilizar. Eu sei que é uma dificuldade para os conselheiros, mas, de todo modo, se alguém quer examinar, podia se valer de um computador que tenha acesso no gabinete do Sérgio ou da Cristina, que é uma impossibilidade real, material, não tem como.
Não, mas essa... A gente não...
O acesso não é assim, acessa e entra. Ele tem, por exemplo, eu que abro o DocFlow todos os dias, eu não sei abrir a pasta de alguém, como eu localizo a pasta de um. Eu sugiro que se encaminhe o arquivo com o passo a passo. Acesse você mesmo. Você, conselheiro amigo, acesse você mesmo.
Gente, deixa eu só perguntar uma coisa. A possibilidade que nós pensamos, porque assim, eu também acho, o ideal é todo mundo ter DocFlow, o ideal é todo mundo ter o técnico ali do lado, só que a gente está com uma questão de restrição de despesas e tem um custo isso. Então, isso foi até uma sugestão minha, na melhor das intenções, não estou querendo restringir o acesso de ninguém aqui, pelo contrário. Eu sei que tem a dificuldade do Danilo que não mora aqui. Eu tinha pensado nisso e a ideia é que eu não pensei que isso seria tão rápido, Danilo, que você já viesse trazendo o voto aqui, mas a ideia era hoje falar, olha,
pensamos nessa alternativa, deixar aqui um técnico que já fica no prédio, o dia que qualquer conselheiro quiser vir. Eu sei que é difícil, mas assim, pegaria um dia para vir aqui.
O sistema ele funciona
e acessar
com
tudo. Agora,
é Word, PDF, como que é o arquivo que ele produz? Você pode extrair um arquivo dele?
Eu não sei.
Ele consegue extrair em PDF?
Ele salva PDF e você baixa
não
o PDF.
Não seria possível extrair esses arquivos e encaminhar para a gente os PDFs? Você teria que
extrair o PDF para mandar É na busca de... Se eu puser o nome do colega na busca de pareceres, vem o dele.
Não, não. É um acesso que está disponível só para a corregedoria.
É possível salvar em PDF.
Porque, por exemplo, eu tenho funcionário lá.
Eu acho que tem um processo de fazer
isso. Isso, então. E aí...
ou então a gente pode
tentar... Se possível, por gentileza.
Claro. O Sérgio, então é isso. Se for possível fazer isso, você salvar o relatório final, não é isso? O arquivo com o relatório final aí.
Você quer a pasta inteira?
Não, poderia ser o arquivo com o relatório final.
Isso. O relatório final do confirmando, é isso?
Isso.
De cada confirmando.
Isso.
E o relatório final da corregedoria você já tem, é isso, né? Acho que
tem
isso aí.
Tem
o
ofício encaminhando.
Tem que fazer isso. Tem que fazer isso. E encaminhar para ele por note, sei lá como, ou salvar num CD.
Seria possível
alguma coisa
ele
assim.
Acessar.
Mas como que eu vou pegar o CD? Vou vir aqui pegar o CD?
Não, a gente manda.
Não, a gente manda por CDX 10, sei lá, entendeu?
Só menos.
Você tem acesso a todos agora ou você tem algum específico?
Não, não é atrasado, Cláudio, é que isso é um procedimento
absolutamente
novo. É a primeira vez que se faz isso.
Na linha do que o doutor Zé Renato está falando, até para os próximos, que vamos ter mais agora uma segunda leva.
Ele manda um funcionário dele, ganha diária, vai lá para Sorocaba e
não
faz esse assessoramento.
Não, eu só gostaria disso, o relatório final de cada um e o da corregedoria.
Ah, calma, vai.
Se possível... Se
é
possível.
Porque você já tem
Serginho, o que eu posso ver também é se ele. Se ele não tem acesso no DocFlow.
Ele vai extrair do DocFlow e vai mandar.
É um puta trampo, hein? Mas tudo bem.
Peraí, gente, se eu não tinha pensado nisso, assim, aqui é uma dificuldade técnica, porque eu não. O André que está fazendo a gestão, ele pode eventualmente achar uma solução mais fácil, mas eu não tinha pensado nisso. Que se o chefe lá tem acesso ao DocFlow, a gente poderia liberar lá para o Marcelo, né? E aí ele tem... É que aí eu não sei se há uma impossibilidade, mas assim...
Olha, eu acho muito mais prático a solução de mandar os PDFs para mim.
Isso.
CD ou no Notes, de alguma forma.
Já entendi como é que funciona, é no abrir processos, é isso? Você abre o processo e está na sua caixa de entrada todos os processos. E daí abriria para nós, nas nossas caixas de entrada, esses processos, é isso?
Bom, eu acho que também a gente pode discutir a forma, né? Eu acho que em resumo é isso. Que eu receba o...
A maneira como você vai receber.
Aí, Caldinha vai para lá, Kelly vai para lá, vem comigo.
Gente, vamos... Bom, a reunião está encerrada, né? É isso? Mais algum assunto, não?
Não. Se é SAI, que a tela abre não? Transparente na tua frente.
Então, até a semana que vem e bom final de semana a todos.